Vamos dar início à nossa segunda parte da reunião da Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas. Temos hoje, aqui da parte da tarde, como os senhores deputados sabem, audições sobre a temática do ramal da Lausanne. Ela decorre de requerimentos do Partido Comunista Português, do Partido Social Democrata e do Bloco de Esquerda, por a ordem que vos estou a indicar. Temos aqui na mesa da Câmara Municipal de Miranda do Corvo, o Sr. Presidente da Câmara, António Miguel Costa Batista, que aproveito para cumprimentar. O Movimento Cívico de Coimbra, Lausanne e Miranda do Corvo, o meu particular amigo Jaime Ramos, que aproveito também para lhe dar as boas-vindas, é sempre um prazer tê-lo nesta casa. O Movimento de Defesa da Lausanne, Álvaro Pereira Francisco. O Movimento da Lausanne, eu vou dizer os nomes que estão, porque algumas pessoas ainda não chegaram, mas acho que não vale a pena adiarmos muito mais o início dos nossos trabalhos, podemos ir começando com intervenções, podemos ir começar os nossos trabalhos, sem embargo, depois darmos resposta e a voz às pessoas que confirmaram estar presentes. Com o Movimento da Lausanne, o Pedro Corvelo, a Comissão de Utentes do Serviço Municipalizado de Transportes Urbanos de Coimbra, a Maria João Pimenta, Câmara Municipal de Coimbra e a Câmara Municipal da Lausanne, presumo que tenham visitas do Sr. Presidente, presumo não, sei que tenham visitas do Sr. Presidente da República e, portanto, por esse motivo, como a agenda não estarão presentes. Eu iria dar a palavra aos componentes da mesa para que pudessem fazer uma intervenção inicial. Não temos tempo, mas andaremos à volta dos 5, 7 minutos de cada um dos intervenientes. Depois começávamos uma primeira ronda pelos partidos, 7 minutos, com 7 minutos também, de perguntas. Uma vez que são várias entidades e, portanto, não vale a pena ficarmos pelos 3 ou pelos 5 minutos. E, obviamente, sem embargo, se houver alguma dúvida ou alguma questão por que tenha ficado por responder, que se possa, depois numa terceira ronda, eventualmente darmos 2 ou 3 minutos a cada grupo parlamentar, que assim o entenda fazer. Eu iria começar, Sr. Presidente de Câmara, de Miranda do Corvo, meu caro amigo António Miguel Costa Batista, Miguel Batista, como entender, tem a palavra e bem-vindo.
Obrigado, Sr. Presidente. Começo por saudar o Sr. Presidente da Comissão e, em si, saudar todos os senhores deputados que integram esta Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas. Saúdo igualmente os três representantes, ou melhor, os representantes de dois movimentos aqui presentes, além de um outro representante que está, entretanto, para chegar, e saudar também todos os amigos que aqui nos acompanham em representação dos movimentos de defesa do ramal da Lausanne. Depois desta saudação, também agradecer à Comissão e ao Sr. Presidente desta Comissão, portanto, o amável convite que fez chegar para aqui estar presente enquanto representante do município de Miranda do Corvo e também da sua população. E então, nesta nota introdutória que me convidou a fazer, deixar aqui uma breve nota histórica do projeto do ramal da Lausanne. Como sabemos, trata-se de uma linha centenária que funcionou desde o início do século XX até à data do seu encerramento para obras, já na década de 2000, e que foi, sem sombra de dúvida, o principal motor do desenvolvimento não só do Conselho de Miranda do Corvo, mas também do Conselho Vizinho da Lausanne e de alguns concelhos limítrofes, portanto, do canal da linha centenária do ramal da Lausanne. Há 20 e tal anos atrás surge um projeto diferente, salvo erro, em 1993, de um sistema de metro ligeiro de superfície. As populações acreditaram nessa solução, os estudos foram sendo feitos, demasiados estudos, demasiados anos, até que chegamos à altura em que as obras se iniciam. Se não estou em erro, terá sido em 2009. E Depois aconteceu tudo aquilo que sabemos. Depois de investidos cerca de, ou mais de 100 milhões de euros na adaptação da linha e todas as obras necessárias para a instalação de uma solução que não deixaria de ser uma solução ferroviária, as obras foram abruptamente interrompidas. E passaram todos estes anos, desde 2011 para cá, e finalmente, ao fim destes anos, surge agora uma solução que nos é apresentada pelo Governo da República. Gostaria também de dizer que durante estes anos, Miranda do Corvo foi gravemente prejudicado. Diria que foi duplamente prejudicado. Todos nós sofremos na pele com a crise que atravessámos, mas Miranda sofreu ainda mais com todo este entrave ao seu desenvolvimento. E daí que eu deixaria aqui um desafio à Comissão, na medida das suas possibilidades e à Assembleia da República, para que de algum modo Miranda do Corvo, além de vir a ser implementada uma solução segura, que ofereça um nível de serviço adequado para as populações na sua deslocação para Coimbra e que funcione também na cidade de Coimbra, tal como foi apresentado pelo Governo, e que, de algum modo, Miranda do Corvo possa vir a ser compensado pelos graves prejuízos que teve ao longo destes anos. Este assunto é um assunto de grande relevância para Miranda do Corvo e para toda a sua população, para o seu tecido empresarial, pelo que todas as iniciativas que sejam realizadas, do meu ponto de vista, são bem-vindas, porque certamente vão contribuir para que finalmente se encontre uma solução de mobilidade para Coimbra e que é merecida. Dizer também que todos nós gostaríamos de ter uma solução ferroviária. Essa não foi o tipo de solução apresentada pelo Governo, a quem compete tomar as decisões, e foi recentemente apresentada essa solução, como bem sabemos, quer no Conselho de Miranda do Corvo, mas também em Lousã e em Coimbra, pelo que aguardamos com serenidade, mas também com confiança, porque até agora o Governo tem sido um Governo que tem cumprido, tem apresentado bons resultados, e os timings apresentados, se fossem encurtados em termos de implementação de solução, isso seria extremamente positivo. Termino reafirmando que se trata de um assunto demasiado sério para Miranda do Corvo. Miranda do Corvo tem estado unida nesta luta, na defesa das suas populações, e por essa razão aqui estou. E agradeço mais uma vez o convite, estando à disposição dos senhores deputados para responder às questões que sejam colocadas. Claro está, enquanto Presidente da Câmara Municipal de Miranda do Corvo, não enquanto membro do Governo, isso não sou.
Muito obrigado, Sr. Presidente, agradeço-lhe até o facto de ter cumprido com zelo o tempo que tínhamos previsto. Passo imediato então ao Movimento Cívico de Coimbra-Lousã. O meu particular amigo Dr. Jaime Ramos tem a palavra.
Sr. Deputado do Partido Comunista, que permitiu que se realizasse esta sessão, porque eu penso que é muito importante que não se deixe morrer o processo que diz respeito ao ramal da Lousã-Mete-Mondego. E eu gostava de, sem a repetir as palavras do Sr. Presidente da Câmara, de deixar algumas ideias. Antes do 25 de Abril, em Coimbra, criou-se uma mentalidade retrógrada antiferrovia. E quando o 25 de Abril acontece, a primeira grande revolução que há em Coimbra é a Câmara Municipal de Coimbra exigir, a nova Câmara Municipal saída do 25 de Abril, exigir ao Governo e à CP que cortasse o comboio que fazia a ligação entre Estação Velha, Estação Nova e o ramal de Olosã. Foi a grande conquista de Abril naquele percurso e que foi dramático para as pessoas de Miranda e Olosã. Na década de 80, em todo caso, embora o comboio tivesse sido separado da Estação Nova e só pudesse fazer algumas circulações por dia, em termos de passageiros foi impedido de chegar à Estação Nova. Em todo caso, na década de 80, nos sucessivos governos da AD, Dr. Mário Soares, Pinto Alcemão, Dr. Mário Soares e depois Cavaco Silva, foram feitos grandes investimentos na linha e a linha sofreu grandes melhorias em termos da sua infraestrutura e até se abriram novas estações para servir algumas populações que antes vinham passar o comboio. E nessa fase foi assinado um acordo entre a CP, o Governo e a Câmara de Coimbra, e as Câmaras de Miranda e de Lousã, para que se fosse construído um túnel na Baixa de Coimbra que permitisse a ligação da ferrovia entre Serpins e a Estação Velha e o Sistema Ferroviário Nacional através de um túnel que passaria em subsolo em toda a Baixa de Coimbra. Acontece, em todo caso, que em 1990 venceram as eleições o Partido Socialista e o atual Presidente, Dr. Manuel Machado, que teve como objetivo principal, no fundo, matar o ramal de Olosã, impedir a construção deste túnel, que estava acordado entre o Governo, a CP e a Câmara de Coimbra, e o Dr. Manuel Machado, Partido Socialista, começou então a falar dos elétricos rápidos. O Governo agradeceu muito, na altura, a Câmara de Coimbra não exigir que se fizesse o túnel, porque poupou o dinheiro que dirigiu para outros lados, e a partir daí começou-se a falar desta situação dos elétricos rápidos, depois foi mudando nome, todos nós conhecemos uma série de nomes ao longo deste percurso, que o último dos quais foi o Metro Mondego e agora o Metro Bus. Quando o Partido Socialista estava no Governo, fez o arranque dos carris para construir o Metro Mondego. O movimento cívico defendia a ferrovia, tentou que isso não acontecesse, lançou várias ações na altura, o movimento lançou mais ações para impedir o arranque dos carris, mas acontece que o Governo decidiu. As câmaras municipais também não conseguiram, pelo menos a de Miranda, opor-se na altura àquilo que era o desejo particularmente da Lousã e de Coimbra, das duas câmaras, no sentido de se fazer a interrupção e se lançar o Metro Mondego. Desde aí entramos nesta situação em que, no fundo, o que aconteceu foi terrorismo de Estado. Nós tínhamos uma infraestrutura a funcionar que tinha mais de 100 anos, que transportava mais de um milhão de passageiros anos e que o Governo destruiu e depois, alegando que não tinha recursos, não reconstruiu. E esta é a situação em que nós nos encontramos. Temos que encontrar uma solução, e uma solução que agrade a Miranda e a Lousã, mas que agrade também a Coimbra, e perceba o sentimento de Coimbra relativamente ao ramal da Lousã, que é uma cidade decisiva. E por isso vos contei a história do 25 de Abril. E hoje qualquer solução não pode ser só construída com Miranda e Lousã, como nós já percebemos todos ao longo deste tempo. Enquanto Coimbra se permanecer alinhada deste problema, ou não quiser ajudar a solucionar este problema, ou tiver opções contra as pessoas de Miranda e de Lousã, na defesa de algo que nós nunca percebemos muito bem, porque ficaram todos piores, a começar por Coimbra, e basta hoje percebermos o que é aquela Baixa de Coimbra, e a Rua Adelino Veiga, e todas aquelas ruas da Baixa, que tinham vida porque os comboios colocavam pessoas naquela Baixa, e que hoje não tem ninguém, estão a morrer porque não há pessoas a frequentar aquela Baixa, e isso aconteceu por estas opções de sucessivas câmaras do Partido Socialista na Câmara de Coimbra, é bom nos recordarmos, do atual Presidente, de resto hoje é Presidente da mesma, por isso eu julgo que a única possibilidade é haver claramente uma sintonia muito forte entre os três concelhos, no sentido de se oporem ao Governo e conseguir que o Governo, seja ele qual for, reponha aquilo que retirou às pessoas, que era uma circulação sob carris, entre Serpins e a Estação Velha. Eu penso que isso é fundamental. Há várias soluções, como tem sido ventilado. Eu não sou engenheiro, também não tenho dinheiro para pagar a solução, por isso não posso fazer eu a escolha, embora tenha as minhas escolhas, e depois se alguém me perguntar eu poderei dizer quais são as soluções. Agora, não é possível nós encararmos uma solução de transportes para o ramal de Lousã sem pensarmos transportes dentro de Coimbra, e dentro de Coimbra da ligação à Estação Velha e a ligação ao ZUC, e depois este sistema de transporte tenha a capacidade de também servir a margem esquerda da cidade de Coimbra, porque é fundamental, E temos também uma lógica que é também importante, é que Coimbra não pode ter esta política de isolamento relativamente aos concelhos à volta e deve-se encarar com uma área metropolitana que se preocupa com os concelhos à volta, desde Penacova, e temos aqui um deputado de Penacova, ainda ontem houve um abaixo assinado quanto ao serviço de interligação entre Coimbra e Penacova, e eu penso que todo este conjunto tem que ser encarado pela Assembleia da República, no sentido de dar-nos condições para sermos uma verdadeira área metropolitana, com um sistema de transportes que faça a coordenação entre o Xmutuc, os autocarros, a ferrovia, e que também faça a gestão das áreas de estacionamento, para nós termos uma solução equilibrada, que proteja o ambiente e responda às necessidades das pessoas. É isso que politicamente todos temos que fazer. Numa primeira fase, corrigindo esta injustiça, foi feita às pessoas de Miranda e de Lousã, mas depois percebendo que Coimbra e os outros concelhos à volta são partes interessadas. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Queria cumprimentar e dar as boas-vindas aos nossos dois oradores que acabaram de chegar, que é o Movimento de Defesa do Ramado de Alazã, o Sr. Álvaro Pereira Francisco, e a Comissão de Utentes, Serviço Municipal de Transportes Urbanos de Coimbra, Sra. Maria João Pimenta. Passamos de imediato, na ordem estava já o Sr. Álvaro Pereira Francisco, não sei se está em condições de fazer já uma breve intervenção, senão passávamos então. Então vamos passar. Então passamos ao movimento de Lausanne, pelo ramal de Lausanne, Pedro Corvelo, que julgo irá depois também dividir a sua intervenção com o seu professor Manuel Tom. Assim será. Então, tenha a palavra.
Começava por cumprimentar o Sr. Presidente Dr. Hélder Amaral, da Comissão. Cumprimentar também o Sr. Presidente da Câmara de Miranda do Corvo, que fez questão de estar presente, contrariamente ao que os outros presidentes da Câmara de Lausanne e Coimbra, que são acionistas da Metro Mondego, não se fizeram representar. Cumprimentar, obviamente, todos os representantes dos movimentos aqui presentes, os senhores deputados e as pessoas que vieram hoje a esta sala discutir o assunto do ramal para Lausanne. Dizer, como o Sr. Presidente referiu, que eu represento aqui o movimento Lausanne por Ramal e faço-me acompanhar do professor Manuel Tão, que é uma pessoa doutorada em Economia de Transportes pela Universidade de Leeds, que já há alguns anos tem colaborado connosco em questões técnicas para uma possível solução para a reposição de uma ferrovia na linha da Lausanne. Dizer também que o movimento Lausanne por Ramal, que fui um dos fundadores, estão outras pessoas sentadas na bancada, que foi um movimento que surgiu de um sentimento de revolta que assolou muita gente, e em particular na Lausanne, e nós criámos há 3 anos e assinalámos os 5 anos na altura sem comboios. Produzimos uma tarja, já lhe mudámos o 6, já lhe mudámos o 7 e vão fazer 8 anos no próximo mês de dezembro, no dia 2 de dezembro, que os comboios deixaram de circular na linha da Lausanne. E esse sentimento de revolta é que nos move a estarmos aqui hoje presentes. Eu ouvi as primeiras palavras do Sr. Presidente da Câmara de Miranda do Corvo, referente ao historial da linha da Lausanne, e eu não posso deixar de começar a minha intervenção. E penso que todos conhecem o ramal da Lausanne, de prestar aqui uma homenagem às pessoas que há 110 anos, porque o ramal foi inaugurado, fez 110 anos no passado mês de dezembro, às pessoas que há 110 anos conseguiram fazer uma obra fantástica, porque quem conhece a linha e conhece as dificuldades que é de chegar de Coimbra a Serpins, as pontes que foram feitas, os túneis que foram feitos em curvas, e eu já passei por muitos. A ponte, para quem não sabe, a ponte de Serpins, quando foi construída na altura, era a maior ponte da Europa em curva e o seu projetista foi o Eiffel. Portanto, e se nós recuarmos 110 anos, onde não havia a engenharia que há hoje, não havia o equipamento que há hoje, não havia o dinheiro que há hoje, fazer aquilo que foi feito foi obra. E provavelmente essas pessoas que fizeram essa obra, se estivessem aqui hoje connosco e se fossem visitar o ramal como ele está neste momento, não estariam preocupados, porque provavelmente com o que está feito, para eles seria fácil pôr comboios a circular na linha. Pensamos que será muito fácil e as pessoas não iriam compreender porquê é que não se faz obra, porquê é que estamos vai fazer 8 anos sem comboios e pelo menos mais 3 para implementar um sistema, mais 10 anos sem comboios com aquilo que está feito. Dizer também que nós fomos confrontados recentemente, e é a razão que estamos aqui hoje, com uma solução técnica que o Sr. Ministro de Planeamento, Pedro Marques, apresentou no passado mês de maio, para a introdução de um sistema de metrobus no ramal da Lousã e na cidade de Coimbra. Toda esta apresentação, nós também não nos podemos esquecer e teremos que frisar que eu estive presente em 2001 numa apresentação idêntica para o Sr. Secretário de Estado de Transportes, Rui Silva, que em 2003 teríamos metro. Em 2006, o Sr. Ministro Mário Lino prometeu-nos com a mesma pompa e circunstância que em 2009 teríamos metro. Em 2008, a Sra. Secretária de Estado de Transportes, Ana Paula Vitorino, hoje Ministra do Mar, prometeu que em 2011 teríamos metro. E agora, em 2017, o Sr. Ministro Pedro Marques diz que em 2020 vamos ter o metrobus. Nós não acreditamos. E agora entramos nas questões técnicas. E não podemos deixar passar em claro a solução que nos é apresentada, em que houve uma colaboração e houve um liderar de um processo através da Comissão de Coordenação da Região Centro, que chamou ao processo ULNEC as infraestruturas de Portugal e que apresentam esta solução. Um parênteses só para nós, e nós fomos recebidos, nós, Lousã para o Ramal, fomos recebidos, fez 2 anos pela senhora Presidente da Comissão de Coordenação. 2 anos, nos tempos de hoje, com as tecnologias que há hoje, com os técnicos que há hoje, 2 anos para se fazer o estudo que foi feito é muito tempo. Qualquer empresa privada tinha a obrigação de, em 2 ou 3 meses, fazer o estudo que foi feito. E para nós, mais grave, para nós, Lousã para o Ramal, mais grave, e é este que é o, talvez o ponto mais importante do que está em discussão, é que a solução que andou a ser pensada durante 2 anos, os estudos que foram feitos, tem uma lacuna enorme. Primeira questão, as alternativas têm que ser todas avaliadas. Quando se está a fazer um estudo, tem que se estudar as alternativas todas. E este estudo, eu ouvi as declarações na Câmara Municipal da Lousã, pelos representantes do LNEC e das Infraestruturas de Portugal, que o estudo que foi apresentado não estudou como possibilidade, como alternativa à implementação da ferrovia na linha, porque a construção de um túnel na cidade de Coimbra teria custos enormes e porque a procura das pessoas não era Coimbra B. É falso, porque os comboios há muitos anos que não iam a Coimbra B, os comboios ficavam no parque. O Lousã para o Ramal, e aquilo que as pessoas defendem é que fosse feita uma ferrovia até ao parque ou eventualmente até São José, aceitaríamos até São José, que pudesse fazer uma interligação com o metro na cidade de Coimbra. Obviamente que deveria ficar salvaguardada a possibilidade de uma ligação técnica durante a noite das composições poderem circular para Coimbra B, por questões de manutenção, para não terem que ser construídas oficinas próprias no lado do ramal da Lousã. Portanto, esse ponto para nós é muito claro, e há um segundo ponto. Para terminar, porque eu também não quero roubar muito tempo, depois quero passar a palavra ao professor Manuel Tão, que é a solução, isto é muito grave, atenção, a solução que é apresentada do metrobus encaminhado, até há muito pouco tempo eu ouvi muitos técnicos de transportes, pessoas especialistas top em Portugal, referirem que os metros encaminhados no ramal de Lousã era impossível. Nem sequer se podiam considerar, porque os metros encaminhados, portanto, contrariamente à cidade de Coimbra, que os autocarros podem andar com o tradicional condutor com volante, no ramal, atendendo à topografia, atendendo aos túneis em curvas, atendendo às pontes e pontes em curvas, que teriam que ser encaminhados, teriam que ter uma calha.
Não lhe querendo cortar a palavra, mas é só que já ultrapassamos o tempo.
Estou a terminar, peço desculpa, Sr. Presidente. Estou mesmo a terminar. E todos os metros que estão instalados, encaminhados, que do ramal teriam que ser encaminhados, a velocidade de circulação máxima é 30, 35 km/h. Agora eu pergunto, como é que quer introduzir na linha da Lousã um transporte que poderá ter uma velocidade média de 30 a 35 km/h? Nós não conseguimos perceber. O professor Manuel Tão, especialista em economia de transportes, talvez possa dar uma ajuda e com os conhecimentos que tem, preciosa para a resolução deste problema.
Muito obrigado.
Desculpa pelo tempo.
Sr. Professor, Manuel Tão tem então a palavra.
Muito obrigado.
Dentro de 3 minutos eu vou controlando e faço o sinal. Muito obrigado.
Está bom. Vamos ver. Em primeiro lugar, muitas saudações, muitas cordiais saudações a todos os presentes e também o meu agradecimento ao movimento Lousa pelo Ramal por estar aqui. Eu vou, tão rapidamente quanto possível, tecer algumas considerações sobre o documento que foi apresentado sobre aquilo que se chama Metrobus, um autocarro guiado, e eu começaria logo por dizer que há uma afirmação logo no documento que me surpreende quando dizem que pelo facto da linha transportar, ou nos últimos anos em que funcionou, 1 milhão de pessoas, 1 milhão de passageiros por ano, é desadequada à aplicação do transporte ferroviário. Isto para mim é completamente absurdo e sem justificação. Porque este 1 milhão de pessoas, nós não sabemos qual é que é a cota de mercado deste 1 milhão de pessoas. O que é isto? É 5% do transporte? É 10%? É 15%? Não sabemos. Portanto, não sabemos qual é que é a repartição modal a que representa este 1 milhão de pessoas e, portanto, isto não pode ser usado como argumento para justificar a não aplicação de uma solução ferroviária. E outra coisa que também não aparece neste estudo é qualquer tipo de informação quanto à elasticidade da procura relativamente ao custo generalizado da viagem. Isto é, até que ponto é que as condições de conforto e de facilitação, digamos assim, da viagem induzem ou não induzem mais passageiros ou criam ou não criam mais viagens novas e fomentam ou não fomentam, por exemplo, o turismo. Isto não aparece aqui. Portanto, há aqui um conjunto de pressupostos em que se diz, bom, a procura é esta, isto não cresce independentemente do tipo de investimento que aqui se faça e, portanto, isto é de facto um conjunto de afirmações gratuitas e que não têm de facto uma fundamentação sólida que nos permita justificar uma opção pneumática para aquilo que é o traçado do caminho de ferro da Lousã. Depois há outra coisa que eu acho fantástico, é apresentam a fotografia do material ferro ferroviário que era usado à data em que suspenderam os serviços e colocam lá uma automotora Alain com 73 anos e uma UDD 450 com 51 anos. E esquecem-se que ao longo de 6 ou 5 décadas o material ferroviário evoluiu e é qualquer coisa como isto que eu tenho aqui, que é um tram-train da cidade de Cádiz, em bitola larga ibérica, e que é utilizado tanto em linhas de caminho de ferro convencionais como em linhas urbanas. E eu não sei porque, ao longo do processo de Metro-Mondego, isto nunca foi mostrado ao longo das várias secções que apareceram. Portanto, nunca houve ninguém que tivesse preocupação de ir ter com a Conselharia de Obras Públicas da Junta de Andaluzia, que é a promotora deste projeto que está em curso, e irem ter com eles e perguntarem como é que isto funciona. Nunca houve interesse. E, portanto, realmente não se entende. E depois há outra coisa. Este documento pretende fazer um benchmarking, ou seja, uma comparação de boas práticas e daquilo que é o estado da arte, com base num caso isolado de uma linha que existe no Japão. Ora, isto não se faz um benchmarking com base num caso isolado, faz-se com base em muitos casos em exploração ao longo de anos ou décadas de experiência consolidada. E, portanto, isto não é, de facto, próprio de um estudo que se pretende ser técnico. E depois há outra coisa que para mim me faz confusão, que é esta. Então, apresentam-se lá os resultados de uma análise de custo-benefício. E essa análise de custo-benefício assume-se que um sistema de autocarros guiados tem um tempo de vida útil igual a um tempo de vida útil de um sistema ferroviário. Isto não tem pés na cabeça. Um autocarro, ao fim de 10 anos, é sucata. Enquanto que uma unidade tripla elétrica, seja ela de tram-train, ou seja ela diesel, ou seja ela híbrida, ou seja o que for, tem 30 anos de tempo de vida útil, um autocarro ao fim de 10 anos é sucata. Portanto, isto é de facto não se compreende o que aqui está. Depois, outras coisas, como por exemplo, não se entram com variáveis qualitativas, como de fiabilidade, de conforto. Assume-se que é fácil implementar um sistema pneumático com guiagem mecânica ou eletrónica numa linha de traçado de via única com pontos de cruzamento que não se sabe como é que se regula a circulação. Depois despreza-se uma coisa muito importante, que são as características da procura e que têm a ver com a existência de pontas da manhã e pontas da tarde e que requerem um sistema ferroviário. E porquê? Porque os sistemas ferroviários permitem operar em unidade múltipla e
permitem obter economias de escala. Quando nós olhamos para esta fotografia aqui, vemos duas unidades atreladas que são comandadas a partir de uma única gabina e por um único agente. É isto que os sistemas ferroviários têm para oferecer, que os sistemas rodoviários não têm nem nunca terão. E depois outra coisa, não há uma explicação de como é que este sistema sobre pneumáticos se vai integrar com todo o restante sistema de transportes da região de Coimbra e de Figueira da Foz. Não se sabe, não se sabe. Quer dizer, não há qualquer tipo de follow-up para o sistema e fica-se com a sensação que estamos perante qualquer coisa como um remendo. E a questão é esta. Nós, de facto, não podemos estar a pensar em coisas como remendos e até em experimentalismos. Porque se quisermos saber o que é o resultado de experimentalismos políticos, vamos ali ao Eiras ver o que aconteceu àquele sistema chamado SATU, em que não se quis ir para algo que estava provado como um elétrico moderno naquela zona, ou um sistema ferroviário, e foi-se para um sistema semiautomático. E hoje esse sistema está ao abandono e não tinha viabilidade. Porque também é um sistema que não é integrado num sistema muito maior como uma rede ferroviária.
Muito obrigado, Sr. Professor. Não lhe queria cortar a palavra, mas como vai haver depois perguntas, eu acho que haverá oportunidade não, para...
Estava
a terminar, estou a acertar.
Foi matemático.
Exato. Não, depois nas perguntas também poderá eventualmente complementar ou alguma informação que eventualmente considere pertinente. Eu vou então passar, dando tempo ao nosso... convidado Álvaro Pereira Francisco, que recupere da viagem atribulada, espero que já esteja recuperado.
Um pouquinho melhor.
Se não, podemos passar à comissão do TED, que falará no fim, mas se quiser, se estiver já em condições. Então tem a palavra.
Boa tarde aos restantes elementos, da mesa e a toda a plateia. Um agradecimento especial às mulheres e homens que hoje, em condições de temperatura desagradáveis, deixaram o conforto das suas casas e estão presentes porque querem que o ramal da Lausanne volte a ter os comboios a circularem, como em 2008. No passado dia 2 de junho, o último, assistimos em Miranda do Corvo à apresentação de uma solução para o ramal da Lausanne. Esses veículos têm um tempo de percurso superior às automotoras que circulavam lá antes. Portanto, isso não tem qualquer aplicabilidade. Não tem casa de banho. Eu gostava que alguém me explicasse como é que uma senhora grávida, ali no final do tempo, como é que ela circula de Serpins a Coimbra, sem casa de banho. E outras pessoas com outros problemas, também com outras patologias. Falou-se em valores dessa solução, mas não se falou em oficinas sequer. Portanto, esse material também precisará de oficinas. Eu recordo aqui que, assim, já este ano, foram aprovadas duas moções. Uma sobre a linha da Beira Alta, que era a reposição do comboio da Figueira da Foz à Pampilhosa, e a reposição, modernização e eletrificação do ramal da Lausanne. Portanto, foi aprovado na Comunidade Intermunicipal do Mondego. Em Coimbra, em março de 2016, no CEFA, decorreram os trabalhos pelos transportes em revista, em que foi falado muito desta dita solução apresentada agora. Só que essa solução não se aplica na nossa região, quer pelos quilómetros, quer pela insegurança que tem. Nós precisamos de um transporte que seja sustentável. Ora bem, se a Europa chumbou a solução metro porque era inviável e insustentável, não sei porque é que continua a mexer. Eu sei porque é que continuam, porque há grandes interesses nisto, mas é contra isso que estamos preparados para lutarem. Ora bem, a sustentabilidade tanto é melhor na medida em que, se for implementado o comboio transporta passageiros e pode transportar mercadorias, e isso em termos de sustentabilidade é muito importante. Na nossa região verifica-se que os autarcas trabalham com uma faca de dois gumes, umas vezes estão de um lado, outras vezes estão do outro. E isso não lhes fica bem, porque os autarcas e os ministros têm a obrigação de estar sempre do lado de quem os elegeu. Isto não tem sido forma, isto não tem acontecido ao longo destes anos. Daqui a umas semanas ou daqui a uns meses vão andar a correr atrás dos votos, querem os nossos votos. Mas, atenção, é preciso fazer a política, exercer a política com dignidade. É preciso estarmos atentos aos outros. É preciso colaborarmos na solução dos problemas dos outros. Fala-se, portanto, em relação ao metro, aquela região não tem densidade de população. Faça um estudo sério. É importante fazer um estudo sério. Não é adicionar habitantes de outros concelhos para além daquilo que está ali em causa. Isso não se deve fazer. Isso não é sério. Ora bem, porque só assim tentaram que fosse por diante de tal projeto. E isso é inaceitável. Nós não podemos aceitar que andem à volta de outras soluções que não aquelas que realmente importam para os munícipes da Lausanne, Miranda e Coimbra. Coimbra está a perder muito por não ter lá o comboio a circular. Mas há outros interesses, e então deixam que isso continue. E a apresentação no dia 2 do passado mês de junho em Miranda, Coimbra e Lausanne foi só para empurrar isto para a frente, para ver se se passam as eleições sem grandes sobressaltos. Meus amigos, é contra esse tipo de coisas que temos que lutar, que eu estou preparado para quem comigo quiser lutar, para irmos por diante. E vamos lutar até o comboio circular. Na Europa promove-se o comboio. Em Portugal houve aqui um período que se atrofiou, mas Paula Vitorino já quase ali no final do mandato, quer dizer, já lá vai o tempo de encerrar linhas. Mas, entretanto, as coisas não se têm pegado nisto para resolver, tem sido só para adiar e defendendo uns interesses que estão aí instalados. O meu obrigado.
Muito obrigado. Agora sim, podemos passar à Comissão do Tempo de Serviços Municipais de Transportes Urbanos de Coimbra. Sra. Maria João Pimenta, tem a palavra.
Muito boa tarde, senhores deputados, senhor presidente da comissão, meus senhores, minhas senhoras, representantes das comissões de utentes. A comissão de utentes do SMTUC, ou Serviços Municipalizados dos Transportes Urbanos de Coimbra, surge com a preocupação que o Conselho de Coimbra precisa de uma rede de transportes públicos eficientes e acessíveis. Em relação ao sistema de mobilidade do Mondego proposto, nomeadamente relativo ao veículo em causa, o metrobus, tram-trem, como lhe quiserem chamar, considera esta comissão de SMTUC que não é a melhor que se adequa à cidade de Coimbra, tendo em conta que não é completamente independente do tráfego normal, podendo ocasionar acidentes, e pode levar a que circule a baixa velocidade. E também tem uma capacidade diminuta para transportar os passageiros em causa que se deslocam nas horas de ponta. Em relação à linha proposta para a cidade, vai fazer as linhas mais rentáveis, que são hoje de SMTUC, nomeadamente a linha 7 e 9. Ficando para o SMTUC as linhas que dão prejuízo, o que levaria à sua inviabilização. A situação do SMTUC ficaria ainda mais difícil e seriam extintos, potencialmente entregues aos privados, já que a Câmara Municipal não teria possibilidade de injetar mais financiamentos. Esta situação prejudicaria trabalhadores de SMTUC e os utentes que iriam suportar preços mais altos e seriam penalizados por uma deficiente prestação de serviços. Não devemos esquecer que os SMTUC são serviços centenários, fizeram 100 anos em 2008, que têm autocarros, trolley autocarros, mini elétricos, adaptados aos percursos que fazem. Têm quase 500 trabalhadores, 88 linhas e 550 quilómetros de rede. Servem 15 milhões de passageiros ano e não têm apoio do Estado. Em relação à linha da Lausanne, devido à geografia do terreno e à distância do percurso, não será este o tipo de veículo mais adequado. Esta Comissão de Utentes do SMTUC defende que o ramal da Lausanne deve ser devolvido aos serviços públicos ferroviários e ser alvo de reposição, modernização e eletrificação, mantendo a sua ligação à rede ferroviária nacional, assim como devem ser feitas obras de modernização nas estações ferroviárias da cidade. Ao chegarem à cidade, os utentes do ramal ferroviário devem ter à sua disposição linhas do Xemetuc que os levem aos vários pontos da cidade em autocarros, em mais quantidade e em melhor qualidade. Defendemos para a cidade de Coimbra que os transportes devem ser mantidos na esfera pública de Xemetuc, garantia da universalidade e de acesso a preços controlados. O financiamento do Xemetuc por parte do Estado para garantir os melhores serviços prestados, o alargamento a novas carreiras, sobretudo as zonas periféricas da cidade e a modernização da frota do Xemetuc. Penso, e vou fazer aqui um parênteses, que provavelmente adotando o voltar à linha do ramal da Lousã e modernizar o Xemetuc, modernizar o ramal e os seus transportes e o Xemetuc, as linhas de Xemetuc e os seus transportes, provavelmente pouparia aqui muito mais dinheiro do que aquele que se vai gastar e seria muito mais útil para os utentes, quer do ramal da Lousã, quer do Xemetuc. A população está cansada do desinvestimento e do abandono a que tem vindo a sofrer ao longo dos anos a região. Os utentes que vivem, trabalham, estudam e visitam a cidade e o nosso concelho merecem respeito. Esperam que algo seja feito para o desenvolvimento socioeconómico da região e querem ser servidos por transportes públicos adequados e eficientes. Muito obrigada.
Muito obrigado. Queria agradecer a todos os oradores. Passamos agora a palavra aos grupos parlamentares. 7 minutos a cada grupo parlamentar, com a indicação que não precisam de gastar o tempo todo. Podem ser muito precisos e concisos nas perguntas. Pedir aos nossos convidados que tomem nota das várias questões que depois no final terão a oportunidade, cada um deles, de serem também comentários muito breves às perguntas, dúvidas ou comentários dos seus deputados. E como estava inicialmente, eu vou entretanto depois pedir à vice-presidente da Comissão que me substitua, para eu poder intervir no debate, mas dava desde logo a palavra à deputada Ana Mesquita por parte do Partido Comunista Português. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e começo por cumprimentar todos os que aqui estão e que se deslocaram aqui a Lisboa para poder falar e esclarecer e dar uma opinião sobre aquilo que é a proposta que foi anunciada pelo Governo para o ramal da Lousã e para o sistema de mobilidade do Mondego. Nós, quando fomos confrontados com este anúncio, imediatamente considerámos que era preciso dar a palavra a quem tem estado no terreno desde o início e que tem pugnado por soluções muito claras. E parece-nos que a solução proposta, por um lado, contraria frontalmente não só a vontade expressa das populações, mas também diversas resoluções da Assembleia da República, nomeadamente duas que foram propostas pelo PCP e que foram aprovadas e que dizem exatamente outras questões. E, nomeadamente, colocam, e é preciso relembrar, que aquilo que foi aprovado foi, numa delas, aprovada em 12/2/2016, propunha-se a extinção da Sociedade Metro Mondego, a devolução do património ao domínio público ferroviário e ao domínio municipal e a reposição, modernização e eletrificação da linha do ramal da Lousã. O tempo foi passando, não houve mais novidades e então o PCP apresentou novamente um projeto que voltou a ser aprovado, colocando a necessidade do início urgente das obras de reposição, modernização e eletrificação da linha do ramal ferroviário da Lousã em 2017. Ora, chegamos aqui e, de facto, aquilo que nos é proposto em termos de uma solução para uma linha ferroviária centenária não é ferrovia. É um metropneu, é uma coisa qualquer que, de facto, não corresponde àquilo que tem vindo a ser expresso sucessivas vezes pelas populações e que encontrou eco, inclusivamente, na Assembleia da República. E, portanto, as perguntas que eu teria aqui são mais que muitas, aliás, e muitas não poderão ser propriamente esclarecidas aqui por via das comissões de utentes e pela própria Câmara Municipal que aqui se encontra representada, mas por isso também apresentámos neste requerimento o pedido de audição da tutela, que é quem pode também melhor explicar algum tipo de opção que aqui esteve em cima da mesa. Mas algumas perguntas que eu deixaria mais em concreto para se calhar encontrarmos aqui alguma luz ao fundo do túnel. Eu gostaria de saber, e o grupo parlamentar do PCP mais concretamente, gostaria de saber porque é que acham que a solução ferrovia foi excluída do estudo. Porque ela, de facto, foi excluída do estudo. E porquê é que consideram que isso terá acontecido? Porque a solução ferrovia funcionava ou não funcionava, na vossa opinião? Comprovadamente funcionou bem ou não funcionou bem para as populações que foram por elas servidas durante tanto tempo? E gostaríamos também de entender... tendo em conta aquilo que é a importância que nós consideramos que existe do transporte de mercadorias e da ligação à rede ferroviária nacional, que impacto é que consideram que foi sentido em termos de desenvolvimento da região, em termos de emprego, em termos de fixação das populações, em termos gerais, do que aconteceu em duas fases distintas. Numa primeira fase, em 1992, quando acabou o transporte de mercadorias, se sentiram que houve consequências e impactos no desenvolvimento da região e quais? E, efetivamente, também com o fim da circulação ferroviária, o que é que sentiram na realidade, no dia-a-dia das pessoas também, em termos de impactos na sua vida cotidiana? O PCP, conforme saberão, fez jornadas parlamentares, ainda não há muito tempo, foram este ano, no distrito de Coimbra, fizemos a experiência de andar naquilo que é os autocarros, vimos que aquilo não é de facto a solução, nem tão pouco a alternativa, e que é mais do que urgente encontrar-se uma solução e uma alternativa de facto. Mas já que estamos nisto, e já que já foram gastados 140 milhões, e já que se prevê gastar mais 90 milhões e mais não se sabe quantos, não seria tempo de ver exatamente aquilo que já funcionou, que tem provas dadas e que, se calhar com algum investimento, faria sentido retomar? Depois, também aqui outras matérias, e se calhar mais direcionado à Comissão de Utentes também, do SEMETUC, porque gostaríamos de saber se conhecem, se têm algum conhecimento, se os SEMETUC foram envolvidos no desenvolvimento deste estudo que foi apresentado com esta solução, porque dos contactos que efetuámos e das visitas que efetuámos aos SEMETUC, nos parece que isso não aconteceu. Ora, como é que estamos a falar de uma solução que se prende e pretende articular uma solução de desenvolvimento regional, portanto servindo Lousã, Miranda, enfim, e também a própria cidade de Coimbra, mas faz-se isto de costas voltadas para o SEMETUC? O que é que está aqui a acontecer também? E mais, e se de facto esta solução que está aqui a ser proposta pode ou não pode abrir portas à privatização e a ocupação das linhas que são mais sustentáveis e que, de facto, acabam por garantir um equilíbrio naquilo que são os serviços prestados do SEMETUC, ou o que é que nós temos aqui em cima da mesa? Porque é verdade que os SEMETUC não recebem apoio do Estado Central e, portanto, não recebendo, se nós retiramos as linhas mais sustentáveis, como é que sequer podemos estar a equacionar que os SEMETUC possam dar uma resposta até inclusivamente suburbana a esse nível no alargamento dos serviços também? E era uma questão que nos aqui preocupava. Também perceber até que ponto é que consideram que pode haver consequências em termos da organização do trânsito da região e da própria cidade de Coimbra, porque nós estamos a falar de veículos pequeninos, ainda assim, e isto pode ter aqui consequências que era interessante que fossem conhecidas, ou estudadas, ou avaliadas, ou pelo menos pormenorizadas para conhecimento público. Ainda,
Senhora Deputada, agradeço.
Vou então concluir, Senhora Presidente, vou então concluir. Parece-nos que há aqui um grave problema. que é, há uma vontade expressa das populações, que é clara, é evidente, ainda há pouco foi referida como havendo uma vontade comum do regresso da ferrovia, o que é que consideram então que deve ser a resposta do Governo efetivamente? Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada, e passo ao PSD, à Sra. Deputada Fátima Ramos, também o PSD também apresentou um requerimento. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento todos os representantes dos vários movimentos que estão aqui connosco. Cumprimento também a Comissão de Utentes dos Serviços Municipalizados de Transportes Urbanos de Coimbra. Cumprimento as pessoas que acompanharam cada um de vós. E as minhas primeiras palavras vão para o povo daquela região. Um povo que, de facto, se sentiu enganado perante uma administração central que foi fazendo sucessivas promessas de um sistema melhor, e que no final o que teve foi muito dinheiro investido, mas nada na mão. Isto é, aquele povo tinha um sistema que o transportava, poderia ser um sistema velho, mas funcionava, e entretanto, após sucessivas promessas, com o que tivemos foi, ou que aquelas pessoas tiveram, foi um início de obras em que o sistema também era um sistema em ferrovia, embora ligeiro. As obras avançaram em final de 2009-2010 e depois das obras terem avançado e das pessoas já não terem o seu sistema que as transportava, essas mesmas obras foram suspensas pelo mesmo governo que as tinha lançado. E vamos aqui falar em culpados. Falando em culpados, nós temos primeiro, e como foi aqui referido pelo representante do movimento cívico, nós tivemos na década de final da década de 80, tínhamos a possibilidade de um governo avançar com a construção de um túnel na Baixa e construir e colocar um comboio, que era aquilo, eletrificar a linha, era aquilo que as pessoas mais queriam. A seguir, mudou a Câmara e tivemos o Dr. Manuel Machado, que preferiu, para ajudar o sistema de transportes entre a cidade, que não fosse feito esse túnel e que fosse substituído por um sistema de elétricos rápidos. A seguir tivemos um conjunto de sucessivas demagogias, mas o que é certo é que a linha se foi deteriorando, as pessoas viram agravadas as suas condições de circulação, até que chegámos a um ponto em que tivemos um governo do Partido Socialista, e aqui eu quero salientar duas fases desse governo do Partido Socialista. Primeiro, a doutora Ana Paula Vitorino, que é hoje Ministra do Mar, mas que eu tenho que revelar aqui, que me pareceu sempre uma pessoa com alguma sensibilidade e com vontade de resolver o problema. E porquê? Porque apresenta uma solução de ferrovia, mas uma solução de ferrovia que era ligeira, já não era o elétrico rápido, e era uma solução que assentava no tram-trem. Aliás, o professor Manuel Tão, há bocado, falou no tram-trem. Ou seja, era uma solução que não era a ferrovia tradicional, mais pesada, também não era o elétrico rápido, que tinha muitos lugares de pé e poucos sentados, era uma solução mista, que permitia andar na linha e andar na cidade. E, portanto, merece aí, da minha parte pelo menos, merece alguma consideração, porque tentou olhar para a linha e olhar para as populações da linha e ao mesmo tempo compatibilizar aquilo que as pessoas da linha defendiam com aquilo que a cidade defendia. Tivemos esse processo, avançou com obras, nomeadamente nos interfaces, e a seguir tivemos um novo representante do Partido Socialista, de um governo do Partido Socialista, liderado também pelo engenheiro Sócrates, que avança com as obras na parte da linha e que aí sim, quanto a mim, fez os erros todos. E fez os erros todos porquê? Porque estávamos numa situação em que o país já tinha poucas verbas, sentia que não tinha dinheiro, sentia que as pessoas, embora tivessem um sistema velho em ferrovia que as transportava, mas que funcionava, se sentia que não tinha dinheiro, não devia ter avançado com as obras e não devia ter tirado às pessoas aquilo que elas tinham. Portanto, mas avançaram. Avançaram, como disse, e chegaram mais ou menos a junho e mandaram suspender, nomeadamente, a colocação dos carris. E começam a falar pela primeira vez no tal sistema BRT, um sistema, portanto, de autocarros. As pessoas de imediato se insurgiram contra esse sistema, até porque as experiências que existiam em relação a esse sistema tinham que ele funcionava em meios urbanos, mas não havia nenhuma experiência na altura em que ele funcionasse numa linha suburbana e, portanto, existia o risco do sistema demorar demasiado tempo em termos de circulação e, portanto, as pessoas tiveram medo. Tiveram medo, vieram mais promessas, veio o período da Troika e veio o estudo do LNEC. E agora, qual é o meu principal receio neste momento? É que, passados quase 2 anos do Governo, o que nós temos é um anúncio novamente em período de campanha eleitoral. E por isso a primeira questão é: será que é facto para fazer ou será que temos apenas um anúncio mais uma vez e as pessoas vão continuar sem nada? E esta era logo a minha primeira pergunta para as pessoas que aqui estão connosco. É se acham que estamos perante mais um anúncio apenas ou mais gasto e mais investimento em estudos ou estamos de facto perante algo que vos pareceu bem estudado, sustentado e capaz de transportar as pessoas em segurança. Essa é uma primeira. A segunda é, admito que este processo, e gostava de saber, e está aqui o Sr. Presidente da Câmara de Miranda, e eu aproveito para salientar o facto do Sr. Presidente aqui estar, e para lamentar o facto dos outros senhores Presidentes de Câmara, da Lausanne e de Coimbra não estarem aqui. Sabemos que é feriado em Coimbra, sabemos. Mas sabemos que a Câmara não é composta apenas por um Presidente de Câmara. A Câmara tem vários vereadores, tem um Vice-Presidente, e, portanto, tal a da Lausanne como a de Coimbra deviam ter mandado um representante seu aqui para nos dizerem, de facto, o que é que preferem e como é que foi o diálogo que tiveram com o Governo. Em segundo lugar, gostava de perguntar ao Sr. Presidente da Câmara de Miranda, e porque é a única que está, duas ou três questões. Uma primeira é, qual é, de facto, a sua opinião? Isto é, entre um sistema de ferrovia pesada, um sistema de ferrovia ligeira, que era o que estava previsto e sobre o qual foram gastos mais de 100 milhões de euros, e este sistema do BRT, qual é a sua opinião? Segundo ponto, se participou em reuniões com o Sr. Primeiro-Ministro, se participou em reuniões com o Sr. Ministro e qual foi sempre a opinião que transmitiu aos membros do Governo. E gostava também de saber se nessas reuniões, qual foi a opinião que foi transmitida pelo Sr. Presidente da Câmara de Coimbra e da Lausanne. E porquê? Porque sabemos que não serve nada termos uma Câmara, uma determinada Câmara, a puxar para um lado e as outras a puxarem para o outro. Portanto, é conveniente que exista aqui alguma coerência na defesa da situação. Por isso gostava de saber que o Sr. Presidente me transmitisse isso. Como é que, por outro lado...
Desculpe, Sra. Deputada, para terminar.
Só muito rápido, Sr. Presidente. Por outro lado, se nessas reuniões lhe foi garantido que, em relação ao BRT, se o sistema de segurança estava assegurado, nomeadamente numa linha única com barreiras, se... De facto, os tempos de circulação são os mesmos tempos dos outros sistemas. Se lhe foi dada alguma resposta sobre aquelas questões que foram aqui tão bem colocadas em relação à durabilidade e que me parecem coerentes, em relação à durabilidade dos autocarros. E outra coisa que me parece também que há aqui um agravar do processo em relação ao que tinha sido prometido àqueles consumidores por um governo do Partido Socialista é o facto de não existir linha dedicada, isto é, um percurso dedicado dentro da cidade em todos os percursos, o que pode levar a transtornos de trânsito, nomeadamente a problemas de falta de segurança. Se essa situação foi discutida e se lhe foi explicada. Dizendo mais uma vez, e como foi dito ali pela Sra. Deputada do Partido Comunista, que nós vamos ter aqui a presença do Sr. Ministro e que depois contamos também que ele nos esclareça sobre essas questões. Mas ainda outra questão é, vamos imaginar que o Governo diz o seguinte: ou têm esta solução ou não têm nada. Eu gostava de saber aqui, e os senhores que representam o povo, ou pelo menos algumas pessoas do povo daquela região, o que é que preferem? Se é, primeiro, ferrovia ligeira, ferrovia pesada, ou esta solução, entre cada uma das soluções que nos dessem
muito
a vossa
obrigada.
Opinião, para sabermos junto do Governo se o Governo está a decidir contra a vontade das populações ou não está a decidir contra a vontade das populações.
Muito obrigada, Sra. Deputada. E passo ao Bloco de Esquerda. Julgo que é o Sr. Deputado José Manuel Pureza. O Bloco de Esquerda também tem um requerimento e passo a palavra desde já. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito boa tarde a todas e a todos. Saúdo em especial, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, as pessoas que representam diversas instituições, desde a Câmara Municipal de Miranda do Corvo aos diversos movimentos cívicos que se têm mobilizado por esta causa. E queria pedir autorização à Sra. Presidente para que a nossa intervenção fosse repartida entre mim e o deputado Heitor de Sousa, cabendo-me a minha primeira intervenção. Estamos diante de uma situação que está, enfim, de sobremaneira analisada, conhecida, é uma novela infindável de irresponsabilidades e de incumprimento de compromissos que foram estabelecidos entre o Estado português e as populações de três concelhos do nosso país. E sobre essa matéria eu não creio que seja avisado fazer aqui um campeonato de quem é que foi mais responsável. Essas responsabilidades, para a desgraça das populações, repartem-se de uma maneira muito equilibrada entre quem esteve nos governos nacionais ao longo de todo este tempo e quem, no plano municipal, também foi acompanhando este processo. E, portanto, não entraremos nessa discussão sobre quem foi responsável. Achamos, e creio que isso é também a opinião das populações, que, na verdade, as responsabilidades são, enfim, democraticamente distribuídas por diversas forças políticas neste processo. Mas não é essa a questão que importa discutir. O que importa discutir é justamente a solução concreta que temos diante de nós. E essa solução foi anunciada agora recentemente, esta solução BRT de Metrobus, foi anunciada pelos responsáveis políticos atualmente com mandato, como sendo a melhor solução. É a melhor solução, como outras soluções já foram a melhor solução também. Esta é dita como sendo a melhor solução do ponto de vista técnico, do ponto de vista económico, de todos os pontos de vista. Na verdade, é um mal português que se abateu de forma concentrada sobre as populações da Lousã, de Miranda e de Coimbra, que é este mal português de que a alternativa ao vazio é sempre a melhor solução. Na verdade, se a alternativa for o vazio, a melhor solução é aquela que é apresentada. E esse é que é o problema, é que, na verdade, nós não somos chamados a escolher entre alternativas que sejam válidas do ponto de vista técnico e do ponto de vista económico também. E, portanto, o que nos é dito é, ou querem isto, como dizia agora, aliás, a senhora deputada Fátima Ramos, ou querem esta solução, ou levam com esta solução, ou têm esta solução, ou a alternativa é o vazio. Eu estou até a lembrar-me a este respeito de uma obra que está a ser feita, ou que, sim, que irá ser feita na zona central da Baixa de Coimbra, chamada Via Central, e o que nos é dito pelos poderes municipais é, não, a alternativa é o que está, e o que está é a selva, e portanto façamos aqui uma via central. Isto quer dizer, isto é absolutamente inaceitável, esta forma de argumentação. Agora, o que é estranho, e era essa a pergunta que eu queria deixar aos participantes neste painel, o que é estranho é que, se a solução do Metrobus é a melhor, por que razão é que a solução ferroviária é que foi aquela que foi apresentada para eventual financiamento comunitário? Então, se a do Metrobus é a melhor, era essa que avançava para financiamento comunitário. Mas não foi. Foi a solução ferroviária. E, ao que nos dizem, só não avançou porque a Comissão Europeia impediu que ela avançasse. É o argumento que nos é dado. Eu, como cidadão de Coimbra, é o que tenho lido e é o que tenho ouvido dizer. Portanto, eu gostava que me explicassem, porventura os senhores aqui presentes, e a senhora aqui presente, não terão essa explicação, mas eu gostava, com toda a franqueza, que me explicassem porque é que, sendo o Metrobus a melhor das soluções, aquela que foi apresentada à Comissão Europeia foi a solução ferroviária. Então apresentam-se segundas escolhas. Então apresentam-se soluções piores para financiamento. Isto não faz nenhum sentido. Há aqui qualquer coisa que não funciona bem. Eu, com franqueza, enfim, gostaria que me explicassem, e terei certamente, tenho muita vontade de pedir ao Sr. Ministro Pedro Marques que nos explique também, porque, em última análise, foi o Sr. Ministro que, enfim, que tomou esta decisão. Mas, enfim, era para já esta pergunta que deixava, perguntando também, e com isto termino, Sra. Presidente, e se me permite depois passaria ao deputado Heitor Sousa, perguntava também o seguinte, o Sr. Presidente da Câmara de Miranda do Corvo poder-nos-á certamente dizer se ao longo deste processo, e sobretudo agora nesta fase mais recente, no que diz respeito a esta solução técnica, se foi ouvido, em que termos é que foi ouvido, que opinião é que exprimiu. Lamentavelmente não podemos perguntar o mesmo a outros edis que muito ganharíamos em que estivessem aqui presentes, mas enfim, teremos certamente a ocasião de fazer essa pergunta. E já agora também os movimentos que aqui estão presentes, porque são também representantes, e de que maneira, das populações afetadas por estas decisões, ou falta delas. Queria também perguntar-vos se foram ouvidos, se em algum momento houve auscultação das vossas opiniões, que opinião é que expressaram, se essa opinião que expressaram foi devidamente ouvida ou se foi só um dever de ofício. porque estas coisas dos processos, procedimentos de participação democrática, às vezes ficam só pelos formalismos. Agradeço, Sra. Presidente, e então, se me permitir, passaria para o deputado Heitor
Sousa. Sr. Deputado Heitor Sousa, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria começar também por cumprimentar todos os representantes das comissões de utentes e cidadãos de Coimbra e de Lausanne e de Miranda do Corvo, Sr. Presidente de Miranda do Corvo também. E queria manifestar aqui duas ideias que têm um bocado a ver com toda esta questão. Uma é que o estudo que nos foi facilitado é um PowerPoint, portanto é supostamente um resumo de um estudo que existe, vamos admitir que sim, que existe, mas é muito engraçado porque o estudo tem por título Análise Comparada de Soluções Tecnológicas de Transportes para um Sistema de Mobilidade de Mondego. E entrando aqui no PowerPoint, o que nós temos é uma análise comparada de soluções tecnológicas de transportes para um metrobus e não para um sistema de mobilidade de Mondego. Portanto, isto é aqui uma primeira perplexidade que é, quer dizer, a bota não bate com a perdigota. Porque o estudo dedica-se a demonstrar, entre aspas, a superioridade tecnológica do metro, do metrobus, e arruma, digamos assim, a solução ferroviária ligeira anterior em duas páginas, em dois PowerPoints. Isto só tem um milhão de... aliás, não é duas páginas. Numa página é a solução de metro ligeiro de superfície que é arrumada. Na outra é a solução do comboio que também é arrumada com a tal referência ao 1 milhão de passageiros. Portanto, isto transporta 1 milhão de passageiros, não serve para nada, portanto não vale a pena. Portanto, isto é de facto um insulto à inteligência. A todas aquelas pessoas que estudaram, que discutiram, que avaliaram as várias soluções tecnológicas e, francamente, eu esperava mais, quer dizer, um bocadinho mais, do Laboratório Nacional da Engenharia Civil nesta avaliação. Portanto, dá a ideia que isto, infelizmente, é um estudo encomendado. É um dos muitos estudos que o setor privado costuma fazer quando quer impor uma determinada solução. Encomenda um estudo, uma consultora. Olha, eu quero que me justifique este investimento. Ah, pá, mas isto tem um efeito. Não interessa. Pá, arranjei uma maneira de justificar a coisa para termos um subsídio. E é sempre assim a história, a mesma história. Portanto, eu acho que isto é, de facto, uma situação um bocadinho insultuosa, para não dizer outra coisa, e eu queria que o professor Manuel Tão comentasse esta questão deste ponto de vista. A segunda questão tem a ver com a solução tecnológica, digamos, sobre o sistema de mobilidade para o mundo. Eu creio que nós estamos em 2017 e qualquer solução tecnológica que estudemos para ser aplicada agora tem que ter a vantagem de poder beneficiar de todos os avanços tecnológicos que existam do ponto de vista das várias soluções em presença.
Agradeço. E a solução,
só para terminar, a solução do autocarro elétrico que está aqui proposto é a solução de um veículo, como disse o professor Manuel Tão, e bem, é um veículo que, do ponto de vista da tecnologia, ela daqui a 3 ou 4 anos já está obsoleta. Porque os autocarros elétricos estão agora a começar a fazer o seu percurso e então os de guiamento magnético ainda começaram há 2 anos, talvez, e portanto daqui a 10 anos estamos a falar se calhar numa solução tecnológica que já é para deitar por fora, já é para ser substituída por outra. E portanto, esta circunstância faz com que a população da região do Mondego, Coimbra, Lausanne e Miranda do Corvo, do ponto de vista da tecnologia ferroviária disponível, está a ser uma população discriminada, porque as populações da região do Porto têm uma solução de tram-train do mais moderno que existe e que já agora, comparando com a solução ferroviária tradicional, tem muito maior eficiência energética, porque permite, por exemplo, a recuperação da energia
pelo veículo que vem imediatamente a seguir, coisa que não, a solução convencional do comboio não permite. E a solução, o caso do metro do metropolitano e da região de Lisboa é a mesma coisa.
Portanto, muito obrigada.
Só para terminar esta ideia, Sra. Presidente. As populações da região do Porto, da região metropolitana do Porto, da região metropolitana de Lisboa, beneficiam de soluções ferroviárias modernas que, infelizmente, parece que existe um anátema sobre a região de Coimbra, a região metropolitana de Coimbra, para não poder beneficiar também dessas soluções. E não me venham com soluções, estudos de procura, porque os estudos de procura que se fizeram sempre em todas as soluções ferroviárias novas foram sempre, digamos, um bocadinho martelados.
Bem, haja, Sr. Deputado, temos também manter algum equilíbrio e passo ao Partido Socialista, ao Sr. Deputado Pedro Coimbra. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Eu queria, naturalmente, começar por cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Miranda do Corvo, bem como os senhores representantes dos movimentos cívicos aqui hoje presentes. Não só cumprimentá-los, como desejar-lhes as boas-vindas e um profícuo trabalho que, ao fim e ao cabo, é um trabalho que nos mobiliza a todos. Quero também, naturalmente, cumprimentar os cidadãos aqui presentes, sobretudo o Conselho de Miranda do Corvo e da Lousã, que aqui estão connosco. Eu começaria por dizer que esta é, de facto, uma causa já difícil e gasta para todos nós. Eu até costumo dizer que não se trata já de uma questão de mobilidade, trata-se antes de uma questão de dignidade para todo o território e para todas as populações afetadas. É, de facto, um terrível exercício relembrar toda a história deste processo e fazer esse exercício com rigor e com exaustão levar-nos-ia, de facto, a tirar conclusões que não são nada abonatórias para o Estado e não são nada abonatórias até para a autoestima e para o orgulho da região de Coimbra. E, portanto, eu não me queria perder nesse exercício. Acompanho o Sr. Deputado José Manuel Pureza quando aqui diz que nos devemos concentrar sobretudo no estudo que agora temos em cima da mesa e na solução que temos que encontrar para este problema. Não sei antes, e não posso deixar de dizer, respondendo à Sra. Deputada Fátima Ramos, com a estima e com a consideração que tenho por si, que ao fazer aqui o levantamento dos vários culpados neste processo, se esqueceu do último culpado. É que o último culpado é exatamente o Presidente do seu partido e ex-Primeiro-Ministro de Portugal. É que importa recordar, que a senhora se esqueceu com certeza, que em 2011, em plena campanha eleitoral, o Sr. Deputado Pedro Passos Coelho, na altura candidato a Primeiro-Ministro, foi precisamente ao Conselho que a senhora presidia na altura, Miranda do Corvo, anunciar que se fosse eleito Primeiro-Ministro, as obras seriam retomadas de imediato. Pois bem, foi governo, foi primeiro-ministro durante 4 anos, as obras não se reiniciaram. Pior do que isso, ficaram esquecidas. Até porque também foi totalmente abandonado o intuito de candidatar todo o projeto aos fundos comunitários e que sabemos que é absolutamente essencial para a concretização do investimento e para a concretização do projeto. Aliás, o governo do Partido Socialista, que entrou em funções ainda há pouco tempo, não encontrou um estudo, não encontrou um documento para poder candidatar sequer o projeto aos fundos comunitários, quanto mais a garantia do cofinanciamento. E, portanto, no rol dos culpados, eu acompanho-a quando diz que há muitos e que há vários, convém é não nos esquecermos de alguns e lembrarmos apenas outros. Isso é absolutamente também relevante e importa tratá-lo com seriedade. Concentrando-me na questão da solução, eu diria, antes de mais, que a solução que foi apresentada não foi apresentada pelo Governo. Bem entendido. Ela foi apresentada pelo Governo, mas tem por base um estudo sério e credível, que é do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, e que não é uma entidade qualquer. E, portanto, quando às vezes ouço, aqui ou noutros momentos, colocar em causa o próprio estudo, o próprio trabalho do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, bom, eu, enfim, pergunto-me a mim mesmo se estamos habilitados e se estamos em condições de pôr em causa um estudo desenvolvido por uma entidade independente, uma entidade credível, acima de qualquer suspeita, como é o Laboratório Nacional de Engenharia Civil. E eu diria que esta solução provavelmente não será a melhor. Não será a melhor. É possível. É possível. E eu aqui também não posso deixar de salientar o papel que o Sr. Ministro do Planeamento e das Infraestruturas tem desenvolvido, porque é verdade que se tem preocupado com o assunto, é verdade que lhe pegou e é verdade que está a apresentar uma solução. Dirão, está a fazer a sua obrigação. Eu acrescentarei, pois está, mas outros no lugar dele não o fizeram e até o momento continuamos sem o problema resolvido. E, portanto, a solução que está em cima da mesa poderá não ser a ideal, mas é uma solução equilibrada e é uma solução que resolve o essencial. E o essencial é a mobilidade das pessoas com qualidade, com segurança, com eficácia e com dignidade. Isso é o essencial. E esta solução garante-a. E garante também que é uma solução equilibrada do ponto de vista do custo do investimento e dos custos de exploração. Porque em todas as outras soluções, aqui abordadas e noutros momentos também abordadas, bom, é preciso que tenhamos em conta que qualquer outro tipo de solução, inclusive a ferrovia, seja mais pesada ou mais ligeira, tem custos de investimento absolutamente diferentes para montantes de outra ordem de grandeza e tem custos de exploração igualmente muito mais elevados. Acresce também que esta solução permite uma questão que me parece absolutamente essencial, que é uma solução para a linha suburbana e uma solução para a linha urbana, que é absolutamente essencial para a mobilidade das populações, mas também é absolutamente essencial para a sustentabilidade de toda a operação.
E agradeço que termine,
Sr. Deputado. Eu vou terminar, Sra. Presidente. A linha suburbana que liga Serpins a Coimbra, a linha urbana que inclui a variante da Sol 1 com a ligação a Coimbra B e com a ligação ao Centro Hospitalar Universidade de Coimbra, e eu recordo que muitos dos cidadãos que vêm de Miranda e da Lausã não querem apenas chegar a Coimbra, querem muitas vezes chegar ao centro da cidade, querem chegar ao hospital e querem chegar a Coimbra B, esta solução garante-o, como também garante outra questão que é absolutamente relevante e importante, que é a requalificação urbanística de parte da baixa de Coimbra. Diria também, para terminar, que a solução técnica apresentada está testada e existe noutros pontos do mundo em traçados semelhantes. Portanto, não é uma aventura, não é um tiro no escuro, ela existe. E existe em países como a Alemanha, como a Holanda, como Inglaterra, como os Estados Unidos, e existe inclusive num traçado montanhoso no Japão, eu não sei pronunciar o nome, mas é Ketsenuma, qualquer coisa deste género, onde a solução é aplicada também num território com parte de montanha e com declive semelhante. A terminar, Sra. Presidente, dando também um bocadinho de tolerância, como foi dado a outros grupos parlamentares, também não poderei deixar de dizer que o comportamento dos senhores Presidentes de Câmara e acionistas da sociedade, dos senhores Presidentes de Câmara de Miranda do Corvo, Lousã e Coimbra, respectivamente Miguel Batista, Luís Antunes e Manuel Machado, tem sido irrepreensível do ponto de vista do empenho e da dedicação para que se possa encontrar uma solução e para que ela seja implementada. Foram, naturalmente, ouvidos, acompanharam o processo, não deixaram seguramente dar as suas opiniões, que são seguramente válidas como todas as outras, e eu também não posso deixar de referir que têm sido protagonistas, empenhados e dedicados na defesa das suas populações, de quem os elegeu e na defesa de uma solução para um problema que se arrasta há demasiado tempo. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E passo a palavra ao CDS, ao Sr. Deputado Helder Amaral. Faz favor.
Muito obrigado. Cumprimentar a todos outra vez, agora do outro lado da bancada, e cumprimentar, obviamente, a população e os habitantes de Coimbra, que fizeram favor de nos ir visitar com expectativas elevadas e que eu temo saiam daqui na mesma. E começo por dizer que, de facto, há erros de início. Se eu estiver o azar dos Távoras, é que em tempos de vacas gordas, em que era quase oferecido um metro para cada um dos cidadãos, foram-vos arrancada a única coisa que tinha, que ninguém tinha pedido tanto, só pediam que mantivessem o que lá estava e que pudesse funcionar. É evidente que depois veio as dificuldades, e as dificuldades afetaram todos os governos, incluindo o atual, porque, como já aqui foi dito, este estudo é tão credível como todos os outros que já estiveram em cima da mesa. O LNEC não é mais credível hoje do que era credível há uns anos atrás, quando a solução era ferroviária e era na mesma um metro de superfície ou um metro do Mondego. Também é preciso encontrar aqui um largo consenso, porque eu percebo que os valores em causa hoje e o custo-benefício é algo que tem que ser pesado, e a pergunta é, merece esta região ou não o esforço de todo o país para uma solução que é, do ponto de vista do custo-benefício, muito elevada? Eu, sem querer fazer demagogia, diria que sim, porque à cabeça me lembro de um outro metro que se chama Metro a Sul do Tejo, que é todo pago pelos contribuintes portugueses e ninguém se incomoda com isso. E também tinha uma solução de mobilidade alargada para uma região do país, tinha um conjunto de obras que não se vieram a confirmar, e, portanto, a ideia do Metro a Sul do Tejo não é totalmente disparatada. O que é disparatado é que, não se confirmando as premissas iniciais, não se deixou aquela população sem uma solução. Bom, diriam assim, bom, mas mora lá muita gente e os partidos que normalmente governam aquela região têm força. São os mesmos que hoje suportam o governo e, portanto, eu tenho aqui uma luz de esperança. É que esta maioria, suportada pelo Bloco de Esquerda, pelo Partido Comunista Português e pelos Guistas Verdes, vão encontrar uma solução para aquela região. Podem é dizer que o governo não é deles, mas que se assumam. Não vale a pena o jogo de que à segunda, terça e quinta estão no governo e exigem soluções ao governo, exigem medidas ao governo e até capitalizam essas medidas, e depois, quando não dá jeito, a culpa é do Primeiro-Ministro. Eu aqui já estou a ser solidário com o Primeiro-Ministro e com o Ministro das Infraestruturas. Ele também não merece ser traído e abandonado à sorte nesta solução. Acho que ele merece companhia. E aqui fica um outro pedido. É que também não parece que seja possível encontrar uma solução se os movimentos, vários movimentos cidadãos, e se as autarquias não estiverem todos de acordo, porque se não estiverem de acordo facilitam a decisão política. E dá muito jeito a um governo que não quer fazer a obra dizer, bom, eles não se entendem, enquanto não se entendem nós não fazemos. Sejam inteligentes. E por isso lamento a não presença aqui de representantes de câmaras relevantes. Este sistema, eu quero lhe chamar sistema de mobilidade do Mondego, porque ele tem que ser complementar, tem que haver interoperabilidade entre eles, tem que ter, obviamente, partes que são lucrativas, outras menos lucrativas, tem que ter solidariedade interna no sistema, tem que permitir renovação, atualização e capacidade de alargamento, que é suposto, hoje, o critério mais importante para uma região ser competitiva ou uma cidade é a sua mobilidade. E, portanto, estranho que uma cidade como Coimbra, e um autarca como Coimbra, Presidente da Associação Nacional de Municípios, não esteja aqui representado, porque sem ele ou contra ele nada disso se fará. E, portanto, não vale a pena termos ilusões. E, portanto, há momentos em que é preciso cada um assumir as suas responsabilidades. E eu até direi que, no meio dessa desgraça toda, este é um bom momento, porque é o momento em que não há nada feito e nós podemos escolher, havendo bom senso e equilíbrio entre as partes. Eu percebo que uns queiram ter uma ferrovia moderna, porventura com algum TGV entre São João e Serpins, para os mais otimistas, não há velocidade de 200 km/h, mas eu acho que vamos ter que encontrar aqui um mínimo denominador comum. Uma solução que proteja a mobilidade urbana de Coimbra, que preveja o crescimento da mobilidade em Coimbra e torne esse fator um fator de atratividade para a cidade de Coimbra, mas que seja ele mesmo também para todas as regiões que serve. E que ponha Coimbra no sítio onde ela nunca devia ter deixado de estar, no centro do sistema ferroviário nacional, .. Coimbra é o coração e deve ser o centro do sistema ferroviário nacional. Isso também tem que ser tido em conta. O LNEC sabe isto tudo, mas é fácil fazer estudos, não é menos seriedade do LNEC. Ou se disser ao LNEC, olha, eu quero fazer um sistema de autocarros entre São João e Serpins. O LNEC arranja-me o melhor estudo do mundo para ter autocarros entre São João e Serpins. E até nem precisa de ir buscar ao Japão. Haverá no Burkina Faso ou no planeta Marte exemplos para o LNEC pôr. Também acho curioso, havendo tantos exemplos, vou buscar um no Japão. Deve ser para nos convencer que isto teve um estudo apurado em milhas e que fomos buscar uma economia relevante para isso. Bastava ir aqui a países, bastava ir a Espanha, deve haver modelos parecidos com este para fazer. E, portanto, na China então nem falar, mas aí já é outra história, é mais caro. E, portanto, eu não tendo nenhuma pergunta, porque eu acho que nós não estamos a resolver o problema. Isto é um paliativo, isto é para entreter, sejamos. Por isso, como o Bloco deu conta e bem, numas páginas é ferrovia, noutras é autocarros, noutras é carros elétricos, noutra coisa é carros por banda magnética, outras deve ser a pilhas, há para todos os gostos. Portanto, não pode ser sério. Isto, e não é para executar. Ainda por cima, como é evidente que isto não se pode ser feito com recurso ao Orçamento de Estado, a não ser que seja uma solução, mais uma vez, a metro sul do Tejo pago pelos contribuintes portugueses, e eu, enquanto vizinhança e vizinho, estou disponível para pagar. Sofremos do mesmo mal de não ter uma autoestrada a Viseu Coimbra, porque também os autarcas não se querem entender e o Governo também se ri e nunca vai fazer a estrada porque ninguém se entende. E, portanto, eu acho que é possível encontrar aqui, enquanto houver plano Juncker, enquanto houver fundos comunitários, uma solução rápida, execuível, e peço imensas desculpas, os movimentos autárquicos têm aqui um papel fundamental. O bom é inimigo do ótimo. Mas, porventura, convém unirem-se, encontrar aqui uma solução que se possa fazer, que possa ter margem, que até se possa fazer por fases, que se possa fazer por fases, não sei se essa hipótese foi estudada, mas que não seja, porque eu prefiro uma solução eficaz, porventura mais cara, feita por fase, do que uma solução para eventualmente nos contentar e nos acalmar agora e que daqui a pouco tempo não sirva para nada. E, portanto, no fundo, o que é que eu digo? Bom senso, paciência da parte das populações, coragem da parte dos autarcas, Parlamento empenhado, há um conjunto de resoluções aprovadas no Parlamento e os governos não podem olhar para as resoluções do Parlamento e ignorá-las. E tem que haver, obviamente, solidariedade do país. Eu também votei favoravelmente uma autoestrada para Trás-os-Montes, sabendo que ela nunca seria paga pelos transmontanos. E, portanto, também tem que haver solidariedade do país para com esta região. E, portanto, ela tem que ser olhada como um investimento e não como um custo. E, portanto, eu não tenho nenhuma solução técnica, porque acho que há aqui uma parte que é muito técnica e que não é nenhum político passar aqui e dizer, olha, eu gosto mais do autocarro com três rodas ou com quatro, não faço a menor ideia, os técnicos estudarão isso. Mas queria deixar-vos, para terminar, a disponibilidade do CDS e a vontade do CDS em que, havendo consenso dos atores e dos interessados, possa haver consenso político para o investimento público nesta região, para fundos comunitários afetos a essa região. Agora, há coisas que nós não fazemos. Autarcas a uma só voz e geringonça, se possível, a geringonçar menos e também a uma só voz. Muito obrigado.
Muito obrigada. E então vou dar a palavra aos nossos convidados e vou começar pela ordem inversa digamos, das intervenções anteriores. Vou dar 5 minutos, o que já consultei aqui o meu lado esquerdo, não sei se acham 5 minutos razoável. Pronto, 5 minutos com a devida tolerância para responderem e, portanto, foram um conjunto vasto de intervenções para os vossos comentários e para encerrarmos, digamos assim, aqui a nossa audição. E, portanto, vou dar a palavra à Comissão de Utentes dos Serviços Municipalizados de Transportes Urbanos de Coimbra, à Sra. Maria João Pimenta. Por favor, se faz.
Se a Comissão de Utentes foi ouvida, não foi. Aliás, esta Comissão de Utentes tem extrema dificuldade a ser ouvida até pela autarquia, portanto, não foi ouvida para se fazer, nem informada em relação a este sistema de mobilidade do Mondego. Em relação à questão do que é que este sistema poderia fazer e iria levar em relação aos serviços municipalizados dos transportes urbanos de Coimbra, sem grandes estudos, sem grandes técnicas, sem grandes informações, mas pelo que tenho conhecimento e pelo que sei em relação ao investimento que tem sido feito nestes serviços de transportes, sendo retirada as linhas mais que são mais rentáveis e que servem, portanto, aquela via que está prevista nesta nova proposta, o que aconteceria ao Xumetuc, que por vontade de alguns políticos já teria acontecido há muito tempo, seria a sua ser descartada como serviço municipal e ser entregue à privatização na sua totalidade, ou então ser desmantelado em partes e semi-privatizado. Portanto, na minha intervenção eu já disse quais seriam os custos para a população, não só de Coimbra, mas a população que chega via ramal, que não nos podemos esquecer que mesmo as pessoas que chegam a Coimbra e que vêm do ramal da Lausanne não se servem só daquele, não vão direitinho já àquele local que está previsto nesta linha do novo sistema. Não nos podemos esquecer, como disse na minha intervenção, há trabalhadores de Xumetuc, há 15 milhões de passageiros que são transportados anualmente pelos serviços municipalizados dos transportes urbanos de Coimbra, e essa questão não pode ser esquecida. Há outros pontos importantes em que as pessoas têm que deslocar, há outros polos universitários. Há zonas de Coimbra de serviços e portanto isso não pode ser esquecido. Em relação à pergunta que é feita ali pela senhora deputada, querem este sistema ou não querem, isto não é querem uma constipação ou uma dor de cabeça. Eu quero é ter saúde. E o que as pessoas querem é um sistema que sirva. Este não serve. O atual não serve. Eu ainda hoje fiz uma viagem de Coimbra para Miranda, num autocarro sem condições, que está a substituir o comboio. Ninguém diz que queremos voltar aos comboios que tinham 50 ou 60 anos. O que nós defendemos, e a Comissão de Utentes aqui defende também, é que a ferrovia seja modernizada, a linha seja modernizada, que sirva à população e que sirva também. E é bom não esquecer, estes novos sistemas só transportam passageiros. A ferrovia modernizada e com linhas modernas e veículos de transporte modernos transportam para além de passageiros. E a nossa região também precisa disso, precisa de desenvolvimento socioeconómico que não tem tido.
Então, não sei...
Sim.
Para terminar, faz favor. Já terminou? Sim.
Sim, sim.
Muito obrigada, muito obrigada. E passo a palavra ao movimento Lausanne pelo Ramal, ao Sr. Pedro Curvelo.
É deste lado.
Vai falar primeiro o Sr. Manuel. Faz favor.
Eu creio que... do Bloco, perguntaram-me o que é que eu achava do estudo, mas em termos gerais, suponho. Bom, é assim, deverão ter reparado que em toda a minha intervenção eu nunca pronunciei a palavra estudo, pronunciei a palavra documento, porque penso que, pelo menos o PowerPoint que eu vi, tem demasiados vícios para ser considerado um estudo. É antes um documento promocional e que me leva a perguntar se há alguém que quer vender alguma tecnologia. Isso é aquilo que... Porque a forma como é desprezada qualquer toda e qualquer tipo de solução ferroviária com julgamento apriorístico. Um benchmarking que se faz num caso isolado de um país distante, que não tem o estado de arte acumulado de vários anos e de vários casos. Que, por exemplo, ignora que sistemas de autocarros guiados, como nas cidades de Caen, em França, e de Nancy, estão neste momento a ser desmantelados para serem substituídos por elétricos. Não diz isso.
Não diz o que é que aconteceu, por exemplo, ao sistema de autocarros guiados da Essen, que eu utilizei como utente, e que hoje metade do sistema não funciona em túnel porque os veículos não eram fiáveis para funcionar em túnel. Durou menos de 10 anos. Isto depois de se ter desmantelado uma linha de elétricos na cidade dessa, na Alemanha, para introduzir aquele sistema exótico. E agora os autocarros estão à beira de irem parar à sucata porque acabaram o seu tempo de vida útil. Portanto, este estudo não refere nada disso, se é que de estudo se pode falar. Portanto, quer dizer, o que eu penso que há aqui, há uma fuga, há nitidamente aqui uma fuga para a frente, em termos políticos. Aquilo a que nós chegamos, no caso da linha da Lousã, é qualquer coisa que eu penso que toca o surreal. E que é uma coisa que pode ser contada como isto. Eu tenho uma casa que é velha e dizem-me assim, nós vamos dar um palacete, mas para isso nós mandamos-te a casa abaixo e tu vais morar para uma tenda de campanha enquanto nós construímos o palacete. Isto é qualquer coisa de surreal, quer dizer, isto nem tem qualquer tipo de paralelo na Europa. E eu só entendo o que está a acontecer aqui. No caso da Lousã, à luz de um país que é o único da Europa que não tem um plano ferroviário nacional, nem quer ter. E porquê que não quer? Porque se existisse um plano ferroviário nacional, todos os projetos de transporte público sobre ferrovia eram obrigados a ser avaliados por critérios transparentes que eram iguais para todos. E isso não convém. Nós somos um país de autoestradas. A sociedade portuguesa está refém da autoestrada e dos combustíveis fósseis. E não queremos sair daqui. Essa é a nossa realidade. Como é que nós vamos tornar um país de portos, levar mercadorias aos nossos portos? Como é que vamos cumprir as metas da mobilidade sustentável, das emissões? Como é que vamos tornar as cidades aprazíveis para os estrangeiros que nos visitam? Eu não sei, mas realmente com este tipo de abordagem nós não vamos lá. Eu queria apenas dizer que no caso da frenagem por recuperação, isto é apenas uma questão, isso não é um exclusivo dos metros ligeiros, porque hoje em dia qualquer tecnologia ferroviária, incluindo as locomotivas dos comboios de mercadorias, produzem energia na frenagem, coisa que um autocarro não faz, nem um autocarro, nem um automóvel, nem coisa que anda na estrada. Portanto, penso que é de facto, nós estamos perante um país que não sabe o que é que há de fazer ao seu caminho de ferro. É tão simples quanto isto. Perguntam-me a mim, para que é que serve o caminho de ferro? Eu digo uma resposta rápida para duas coisas. A primeira, para tirar veículos das estradas em nome da sustentabilidade. E a segunda, para desenvolver o território. Ora, enquanto nós, como decisores e até como atores na sociedade, não soubermos para que queremos a ferrovia, nós vamos confrontar-nos com este metro sobre pneus e este impasse na linha da Lousã e em muitos outros casos em Portugal. Eu não diria mais nada.
Para finalizar, o Sr. Pedro Curvel quer ainda dizer algumas palavras. Faz favor.
Obrigado. Eu começo. Ah, sim. Eu começo por responder a uma questão direta que nos foi colocada pelo Sr. Deputado Dr. José Manuel Pureza, do Bloco de Esquerda, se o movimento Lousã para o Ramal foi consultado. Nós tomámos a iniciativa em dezembro de 2014, quando nós nos formámos para assinalarmos os 5 anos sem comboios e porque lemos na comunicação social que a Comissão de Coordenação da Região Centro, através da doutora Ana Brunhosa, estaria a liderar o processo para uma solução, e nós tomámos a iniciativa numa inauguração de uma escola em dezembro de 2014 na Lousã, confrontámo-la diretamente e conseguimos a muito custo ser recebidos em março de 2015. Fomos recebidos em março de 2015 na Comissão de Coordenação, apresentámos um estudo que o professor Manuel Tão tinha para a reposição da ferrovia, disponibilizámos até inclusivamente o contacto do professor Manuel Tão para se a Comissão de Coordenação quisesse falar com o professor Manuel Tão, e dissemos que no nosso entender a reposição da ferrovia seria a solução para o ramal da Lousã. Poucos meses depois, antes do verão, nós fomos tomando conhecimento de que o LNEC... Ah, e fomos informados nesse dia, em março de 2015, fomos informados pela doutora Ana Brunhosa de que o LNEC estaria a elaborar o estudo. Nós depois tivemos conhecimentos pela comunicação social que o LNEC estaria a fazer, já teria uns resultados preliminares desse estudo. Nós tentámos uma segunda reunião com a doutora Ana Brunhosa, mas já não conseguimos mais. A partir daí, nunca mais fomos recebidos por ninguém. Portanto, isto é uma questão direta direta que nos foi colocado. Agora, em função de todas as intervenções que eu registei, e sem querer responder, Sr. Deputada, Sr. Deputado, até porque há aqui assuntos e questões que se cruzam, eu selecionei 4 ou 5 pontos que eu penso que, no nosso entender, devem ser esclarecidos. E, desse modo, poder responder a algumas questões e algumas dúvidas que foram colocadas por todos. Primeiro ponto. LENEC. Eu sou engenheiro civil. O LENEC, enquanto entidade, merece uma credibilidade com as palavras que revejo nas palavras que o Dr. Pedro Coimbra disse acerca do LENEC. Mas convém fazer aqui um parêntese. Obviamente que o LENEC é uma entidade independente, credível e que todos nós respeitamos nas estruturas. Convém também referir, e foi essa, ao longo de décadas, que o LENEC nos habituou sempre a intervir quando era necessário, em que situações de catástrofe e não só, e o LENEC sempre foi e tem dos melhores técnicos. Agora, convém referir, isto é que as pessoas não sabem, o LENEC não tem especialistas de transportes. O LENEC anda a fazer um estudo e basta referir o seguinte. Como é que é possível, e eu refiro na minha primeira intervenção, que o LENEC anda 2 anos a estudar este assunto? 2 anos é para fazer a obra. Portanto, o LENEC, no nosso entender e respondendo também diretamente à pergunta que a doutora Ana Mesquita referiu, eu digo que foi incompetente a Comissão de Coordenação e o LENEC e o Instituto de Portugal ao não avaliarem a possibilidade de ferrovia. Porque quando se faz um estudo, como o professor Bareltão disse, e não um documento, devem-se avaliar todas as alternativas. E essa alternativa não foi avaliada. Na minha opinião, e eu não tenho problemas de dizer, foram incompetentes. E agora vou também dizer aqui uma questão que também é importante, porque falou-se aqui muito em ferrovia pesada e ferrovia ligeira. E há aqui uma grande confusão. E quando se diz que a Comissão Europeia chumbou a ferrovia, a Comissão Europeia não chumbou a ferrovia. É importante referir o seguinte, a doutora Fátima Ramos faz aqui um pouco de confusão quando diz que o projeto de ferrovia, porque um projeto de ferrovia é aquele que pode ser integrado com a nossa ferrovia. E o projeto do Metro Mondego que foi apresentado, e por isso é que foi chumbado, e a Comissão Europeia tem os seus argumentos e teve os seus argumentos, é porque era uma solução de carris, ferrovia, mas não era uma solução de ferrovia que se pudesse integrar com os nossos sistemas. Isto porquê? Porque o sistema que estava a ser montado era um sistema independente que obrigava, além da bitola ser diferente, obrigava a ter oficinas diferentes, material circulante diferente, era tudo diferente. Ficava o cordão umbilical no parque, era cortado. E isso é que tinha custos astronómicos. E este relatório do LENEC teve essa vantagem. É que passou um atestado de incompetência. O LENEC aí passou um atestado de incompetência. E a Comissão Europeia também passou um atestado de incompetência àquelas pessoas que levaram o projeto do Metro Mondego, que não é ferrovia, apesar de ser sobre carris, até ao ponto de destruir a infraestrutura existente. E aí foram aí a palavra culpados também foi aqui falada, foram todos culpados, porque foram culpados os governos todos desde 2000. Pedro Passos Coelho disse em Penela, não foi no Conselho da doutora Fátima Ramos, eu estava lá em Penela e ouvi dizer o que o Sr. Dr. Pedro Coimbra disse, mas aí são todos, desde os governos do PSD, do CDS, do PS, foram todos incompetentes porque levaram este processo. As administrações da Metro Mondego foram todas incompetentes porque levaram um processo que foi chumbado e deixaram destruir o que existia. Todas essas administrações do Metro Mondego ao longo dos anos avançaram com uma solução que não era... Porquê? Porque a solução ferrovia que estava ali era uma ferrovia que não permitia a interligação com a ferrovia nacional. E por isso é que foi chumbada, porque tinha que ser toda autossuficiente. Porque a solução ferrovia que o professor Manuel Tão defende, ferrovia ligeira, não é pesada, é uma ferrovia ligeira, mas é uma solução ferrovia que interage e que fica ligada, não há corte com a rede nacional. Ela poderia fazer uma ligação através de Coimbra B às oficinas da CP e as circulações funcionavam todas num sistema, não num sistema isolado. Por isso é que esse projeto do metro foi chumbado. E atenção, também não posso deixar de passar aqui em claro que embora eu admito que as pessoas em última instância, que em consciência, estejam a fazer aquilo que pensam que é o melhor. Mas os senhores presentes de Câmara, Lausanne, Miranda e Coimbra, também têm a responsabilidade de terem deixado avançar este projeto. Eu posso dizer que 15 dias antes da linha ser interrompida na Lausanne, eu era deputado municipal na Assembleia Municipal da Lausanne, e eu tenho isso em ato e fiz uma declaração ao Sr. Presidente da Câmara da Lausanne, responsabilizando, dizendo-lhe que, Sr. Presidente, o senhor vai deixar avançar um projeto em que são 10 ou 11 subempreitadas, só estão duas adjudicadas, e o senhor vai deixar começar um projeto sem ter a garantia que ele pode ser terminado. Eu vou responsabilizá-lo se este processo correr mal. Portanto, na minha opinião, eu, se fosse Presidente da Câmara da Lausanne, naquele momento, nunca deixaria desmantelar uma linha sem a obra estar toda adjudicada. E foi isso que aconteceu. Estava o troço Serpins, eu peço desculpa, estava o troço Serpins Miranda, Serpins Lausanne em construção, e depois foi interrompido em Miranda. E não estava todo o resto, a compra de material circulante, a introdução da eletrificação, tudo, construção de oficinas, nada disso estava adjudicado. Resultado, quando depois o Sr. Primeiro-Ministro foi abrir, o José Sócrates foi abrir o cofre para tirar dinheiro, não havia lá dinheiro, e depois tiveram que parar as obras. Foi isso que aconteceu. Mas aí são todos responsáveis também, na nossa opinião. Agora, não resisto, e peço desculpa, e para terminar, e porque, e reparo também numa coisa, Sra. peço desculpa, há muitos anos, e nós nunca temos a oportunidade de falar. E hoje que temos a oportunidade, claro, então claro. Deixe-nos dizer o que nós, peço
sim,
desculpa,
sim, com certeza,
para podermos dizer, porque há aqui questões também muito importantes. E eu agora aqui falo diretamente para a cidade de Coimbra, até porque esse assunto foi abordado aqui pela senhora representante da Comissão de Utentes do SEMTUC, na interligação e a importância do metro para a cidade de Coimbra, e foi também abordado pelo deputado Dr. Pedro Coimbra na questão de quando referiu a variante a solo. Eu sou da Lausanne, moro na Lausanne, vou todos os dias a Coimbra, estudei em Coimbra. Coimbra a Lausanne são 25 quilómetros, também nasci em Coimbra, também sou de Coimbra. E sempre ouvi dizer que Coimbra era a cidade do conhecimento, tudo. E quando me aparece este projeto da Metro Mondego para a cidade de Coimbra, e é a primeira vez que eu estou a comentar, eu fiquei pasmado. Fiquei pasmado pelo seguinte, e para dar resposta às questões que estão a dizer. Primeiro ponto, Coimbra avança com o metro como projeto estruturante, porque ao longo dos anos foi falado como projeto estruturante, que o metro era um projeto estruturante, e avança com uma solução, estamos a falar da cidade de Coimbra, em T. Ou seja, uma linha do hospital a ligar a uma linha que vinha Lousa a Coimbra. Um T. Todos os livros técnicos dizem que qualquer projeto estruturante de metro, só há duas soluções. Ou é radial, e a Coimbra podia ser na Praça da República, em que todas as linhas vão dar à Praça da República, ou então tem que haver um anel. Tem que haver um anel. E eu faço questão, porque isto também interessa diretamente às pessoas da Lausanne. Quando falam da variante da Solum, é um erro pôr o comboio ou o metro Lausanne-Coimbra às voltinhas da Solum. Mas a única maneira do metro ser importante para a cidade de Coimbra, ou o metrobus, atenção, eu não digo que o metrobus não possa funcionar na cidade de Coimbra. Admito que sim, que a solução apresentada pelo Sr. Ministro Pedro Marques, que possa funcionar na cidade de Coimbra, isso admito. Mas o metro na cidade de Coimbra falta, está amputado. O metro na cidade de Coimbra só funciona. E nunca percebi porquê. Porquê é que, se o metro ia passar no Largo do Papa, nos Arcos do Jardim, porquê é que não faz uma ligação a São José? Aí sim ficava a ser o metro no ar. Alguém pensa que uma pessoa da Lausanne que fosse para os hospitais da Universidade de Coimbra, ou uma pessoa de Coimbra, da Solum, que fosse para os hospitais, que ia de metro? Impensável. Portanto, o metro, a solução que foi estudada e que Coimbra era estudada para Coimbra, há muito tempo está amputada de uma ligação dos Arcos do Jardim a São José. E isso aí também poderia beneficiar as pessoas da Lausanne. Agora, nós não aceitamos é que se vá aumentar o troço Lausanne-Coimbra como andando às voltinhas na Solum. Essas voltinhas podiam ser dadas, mas sim com uma ligação de São José aos Arcos do Jardim. E aí sim é que Coimbra ficava bem servido, e também era importante para as pessoas da Lausanne integrarem no metro de Coimbra. Obrigado e peço desculpa pelo tempo que demorei mais.
Muito obrigada. E passo a palavra ao Movimento em Defesa do Ramal da Lausanne, o Sr. Álvaro Pereira Francisco. Faz favor.
Boa tarde mais uma vez.
Começo por dizer que o Movimento Defesa do Ramal da Luzão também não foi consultado nesta brincadeira. Isto isto tem sido uma brincadeira. Isto já se falou em novela, mas tem sido uma brincadeira. Há outras pessoas que querem misturar, querem juntar o Ramal da Luzão e a cidade de Coimbra. São coisas bem distintas. Coimbra com os Semetuque desenvolvidos, modernizados, fica resolvido o problema, no meu entender. Mas resolvam à maneira deles. Agora, o ramal da Lausanne, que se resolva como deve ser. Ora, o ramal da Lausanne tinha um comboio a circular há mais de 100 anos. Transportava 1 milhão de passageiros por ano. Ora bem, isto não... tem que ter a solução adequada. E nós podemos e devemos olhar para aquilo que se passou nas obras que foram, na modernização que foi feita do Barreiro Pinhal Novo. Lembro que deve ser lido o discurso do ex-ministro Mário Lino, em que ele fala no tempo de percurso, na redução do tempo de percurso e outras vantagens. Também naquilo que foi feito em Val Prazeres à Covilhã. Devemos olhar o caso de Guimarães, que é um caso de muito sucesso, em que está o comboio a circular e a transportar pessoas, portanto, continua a ser um fator de grande desenvolvimento na região. E isto aconteceu lá porquê? Porque os autarcas lá empenharam-se. Os autarcas de lá, que são aqueles que recebem os votos dos munícipes, deram as mãos e lutaram unidos e têm lá a solução. Portanto, é aquilo que temos que fazer no ramal da Lausanne. Temos os autarcas, têm a obrigação de estar sempre do lado dos munícipes, do lado de quem lhes deu os votos, quem os elegeu. Onde é que ficam? Onde é que estão aqui neste processo? Onde é que estão aqui os munícipes? Onde é que estão aqui quem elegeu os autarcas? Onde é que eles estão? Em que lugar é que eles estão colocados? Que importância é que lhes deram? Também verificámos, aconteceu a petição com mais de 8 mil assinaturas. Na Assembleia da República foi aprovada a extinção da Metro Mondego. É aquilo que se deve proceder. O que é que fez a Metro Mondego ao longo destes anos? Quanto gastou? O que é que está a fazer? Quanto está a gastarem? Isto são perguntas às quais deve ser respondida. A situação que vivemos é inaceitável. Este assunto tem que ser olhado com seriedade. Não nos falem em dinheiro, porque o problema disto aqui nem está sequer o problema do dinheiro. O problema são os interesses que estão instalados e é contra esses que temos que lutar. Recebi há dias uma informação em relação à linha do Leste que dizia, vale a pena lutar, o comboio vai voltar. Amigos, em relação à Lausanne, digo também isso assim, de forma unida, mas é com verdade, vamos lutar até o comboio circular. Porque vale a pena. O comboio é a solução para aquela região. É a solução mais fácil de implementar, mais barata, mais segura. É por aí que devemos ir. Vamos lutar até o comboio circular. Obrigado.
Muito obrigada também pelo ser sucinto e também ter, portanto, cumprido até o tempo, porque as condições da sala, eu devo dizer, peço desculpa, não tenho culpa nenhuma disso, mas está um calor terrível e não está a ser muito fácil, mas vamos continuar, porque também o tema é bem interessante e passo a palavra naturalmente ao Sr. Jaime Ramos, do Movimento Cívico Coimbra, Lausanne e Miranda do Corvo, por favor.
Bem, eu começaria talvez com um comentário a propósito da iniciativa do Partido Comunista, que eu volto a aplaudir, e do comentário do deputado Hélder Amaral. É evidente, e eu não espero que os seus deputados não me levem mal, porque eu vou dizer, mas é evidente que entre o silêncio dos funerais e entre o enterro do ramal da Lausanne e do metro e a farsa que estamos aqui a viver, que no fundo é uma farsa parlamentar, no sentido de um certo teatro que estamos aqui a viver, em que nos estão a ouvir, mas que eventualmente pode não seguir nada, como já aconteceu nas outras resoluções que nós ouvimos, isto é, há uma repetição de peças em que há muita gente na Assembleia da República que quer agradar às pessoas, mas com a qual depois não resulta nada. Eu gostava de vos dizer que o problema que está aqui, e agarrando aqui no Sr. Álvaro, não é um problema nem de interesses, nem de dinheiro, até porque os interesses são dinheiro. É um problema político que está aqui em causa. E o problema político
é no governo, mas também é na Assembleia da República que é quem, no fundo, aguenta os governos e quem decide os orçamentos, julgo que seja aqui. Ou seja, é nesta casa que se pode decidir ou não o futuro do ramal da Lousã Metro Mondego. São os seus deputados, é que são o poder, por isso é que votamos em vocês. Não para desferir para nós a responsabilidade. E eu penso que isso é extremamente importante. E há aqui duas decisões fundamentais que os seus deputados têm que tomar. E que, de resto, bastantes abordaram. Um deles é, se há uma decisão perentória da maioria parlamentar a exigir ao governo que faça isto, ou não há uma exigência perentória e ficamos só por uns discursos de ocasião nesta farsa que, volto a dizer, democrática, muito mais importante que o enterro dos funerais, mantém isto vivo, mas não resolve o problema. E isso é uma decisão do poder político e das suas maiorias dizerem se o metro é para fazer, o ramal é para fazer, alguma coisa é para fazer ou não é para fazer. O segundo é, e eu concordo, e a posição dos utentes metucos foi muito clara nisto, e depois vários deputados também falaram, e depois voltarei a esses comentários, que é a maneira diferenciada, e o deputado Heitor utilizou até a ideia do anátema que há sobre a região de Coimbra, comparado com as outras regiões, e a Comissão de Utentes referiu muito bem o problema de que o governo, que se comporta de uma maneira na Grande Lisboa, e comporta-se em Coimbra, no Porto, e completamente diferente em Coimbra, não apoia, não paga, não suporta e hostiliza muitas vezes. Isto também é um problema político, é um problema político da Assembleia da República, mas é também um problema local, porque depende das câmaras municipais de Coimbra serem capazes de se unir e de, concordialidade com o poder que está em Lisboa, serem capazes de se dar o respeito e exigir respeito por quem está em Lisboa. Isto tem que acontecer, mas tem que estar unidos, como dizia o Hélder Amaral muito bem. Se cada um começar a puxar a brasa, Sr. Deputado, desculpa, Hélder Amaral, peço desculpa, mas estou falta de treino, está?
Pelas instituições.
Eu peço desculpa também pelo tratamento informal, vou tentar não repetir, e agradeço à Sra. Presidente ter chamado a atenção. Mas eu penso que é importante nós chamarmos a atenção, de facto, para este aspecto de termos de estar unidos. E o que nós sabemos em Coimbra, e eu agora penso que é importante nós pensarmos nisso, e há bocado o nosso deputado Pedro Coimbra dizia... Nosso posso dizer, não é? O nosso deputado Pedro Coimbra disse que o problema é dignidade, e eu digo é mesmo dignidade e de seriedade, porque há aqui algumas coisas que nós também não podemos fazer discursos diferentes. Não podemos dizer que este estudo foi feito porque o estudo e a candidatura apresentada por anterior governo à União Europeia foi chumbado e a União Europeia não aceitou que o estudo apresentado por anterior governo tivesse sido chumbado, e haver aqui quem diga que o anterior governo também nem sequer estudo apresentou. Quem nunca apresentou um estudo foi exatamente o primeiro governo que lançou a obra e que lançou isto sem nenhum tipo de financiamento, foi do engenheiro Sócrates, de facto. Mas temos de pôr isto na seriedade das datas, que é para não atribuirmos culpas fora do contexto. E há culpas aqui. Eu contei-vos há bocado. E não nos podemos esquecer disto, e as pessoas aqui todas sabem isso. Nós todos queríamos era que a ferrovia fosse modernizada, eletrificada e fosse construído o túnel na Baixa de Coimbra para ligarmos as mercadorias. E sem conflito nenhum com a cidade de Coimbra. E permitindo que Coimbra se desenvolvesse e fruísse do Mondego, sem aqueles barracões, sem aqueles problemas relativamente à margem direita do Mondego, quando um Presidente da Câmara de Coimbra, com a maioria política que o apoiou e que foi logo suportada pela Câmara Municipal de Lousã, é bom não nos esquecermos isso, que aplaudiu logo a decisão, disseram não se faz o túnel, disseram ao Governo da altura não façam o túnel e vamos encontrar aqui uma solução de elétricos rápidos. Nós nem sequer podemos invocar que esta decisão e estes disparates nasceram em Lisboa. Esta sucessão de disparates nasceu na Câmara de Coimbra com o Dr. Manuel Machado, quando ganhou as eleições e quis fazer aquilo que o engenheiro Moreira tinha feito. É bom que nós percebamos isso. E a partir daí é que os disparates todos sucederam até aquilo que nós vivemos. E também todos nós sabemos que até hoje o poder político, tirando uma fase em que um presidente Barbosa de Melo veio às nossas manifestações e esteve connosco, nunca nenhum outro presidente da Câmara de Coimbra esteve alguma vez numa manifestação com as pessoas da Lousã, de Coimbra, com os autarcas da Lousã e de Coimbra, a defender o ramal e as soluções do metro. Mesmo nas manifestações realizadas em Coimbra, mesmo nas manifestações que nós fizemos em Coimbra, fizemos várias, no tempo do engenheiro Sócrates e no tempo do engenheiro Passos Coelho, fizemos mesmo uma ao Passos Coelho, quando na altura era Primeiro-Ministro, e vai à Casa da Cultura e ao Instituto da Juventude, e nem aí Os presidentes da Câmara de Coimbra estiveram connosco. É bom termos esta noção. E aquilo que liquidou o ramal foi a posição da Câmara de Coimbra. E se nós não resolvemos o problema do poder político em Coimbra, poder político local, tomar uma posição decisiva a dizer que está ao lado das populações e a defender uma solução, nós nunca teremos solução nenhuma. Não podem não querer ver isto. Eu já ouvi há tempo e é por isso que estou aqui, tenho andado nisto e tenho, e sou descando aqui há mais tempo, porque em 1974, meus amigos, quando a Câmara de Coimbra pediu para interromper os comboios entre a Lousã, Serpins e a Estação Nova, e foram interrompidos, eu fiz parte de um grupo de estudantes universitários que se meteu nas automotoras e obrigou os maquinistas a manter a circulação durante os dias até que a polícia interveio. Eu sou desse grupo. Estou aqui desde sempre neste combate. Não apareci agora. Sinto que agora posso ter uma responsabilidade decisiva neste processo e mudar as coisas, porque elas mudam-se também de baixo para cima, de Coimbra para Lisboa. E é isso que nós temos que fazer. Alguns comentários que eu gostava ainda de acrescentar. Um deles prende-se com a ideia dos utentes de Xumetuc, e eu acho que é importante nós refletirmos todos nestas preocupações. De facto, os Xumetuc estão a ser pessimamente geridos. Os Xumetuc têm vindo a perder de mês para mês milhares de passageiros. E de mês para mês tem-se deixado, deixa-me a expressão, comer por autocarros de carreiras privadas que fazem serviços que deviam ser exclusividade do Xumetuc, como aquele que eu referi há bocado, entre Penacova e Coimbra, que passa por Roxo e que nós sabemos quando entra no Zoo começa a vender bilhetes ilegais até à Baixa de Coimbra, que deviam ser dos transportes Xumetuc. Mas a Câmara de Coimbra não defende o Xumetuc. E não defende o Xumetuc, nem tem um diálogo com Lisboa, no sentido de obrigar Lisboa a tratar Coimbra exatamente igual como trata as outras áreas metropolitanas. Mas também é um poder político que reside aqui, porque Coimbra pode ser uma área metropolitana. A lei das CIMES permite que Coimbra tenha todos os critérios para ser área metropolitana. E não se percebe que tenham utilizado esses critérios para Lisboa e Porto, e só por ser Coimbra, o tal anátema que o deputado Heitor falava há bocado, tenha imperado e não tenham dado o estatuto de área metropolitana à Coimbra, que é fundamental nós lutarmos por isso, porque há uma lei aprovada pela Assembleia da República que permite que Coimbra, ou seja, que a sua CIME reúna condições para isso. E era completamente diferente, porque a partir desse momento Coimbra tinha o direito, como área metropolitana, de exigir ao poder político de Lisboa que tivesse o mesmo comportamento que tem para as outras áreas metropolitanas. E isso é qualquer coisa que então a maioria dos seus deputados que se foram eleitos podem estar ao lado de Coimbra a mudar as regras do jogo. Eu espero que estejam no futuro. Espero que estejam no futuro a mudar as regras do jogo, porque assim é que se altera de facto aquilo que nós temos vivido e que tem marginalizado Coimbra. Porque não é só um metro. Reparem, se nós olharmos para Coimbra, então é A13. A A13 não foi feita. E quando chegou ali a Coimbra, não ficou naquelas pedras em cera, parada imóvel ali? Isto aconteceria alguma vez em Lisboa ou no Porto? Aconteceu em Coimbra. E não continuou para Viseu, que devia ter continuado. Porquê? Porque as pessoas muitas vezes não se unem. E os seus presidentes de Câmara não se unem. Os políticos locais não se unem. Não estão numa tal posição de afirmação de forma de união para resolver os problemas. Mas não é só nisto. Se nós olharmos para o rio, o nosso rio é o rio das cheias. É o rio do assoreamento. E só quando chega a campanha eleitoral como agora é que se anunciam mais milhões para resolver o problema. E ainda por cima, completamente suportados pela Câmara, que assume essa despesa sem pedir ao Governo que suporte as suas despesas que deviam assumir com a APA, exatamente como faz no resto do país. Mas em Coimbra, porque há eleições e aquilo não podia deixar de ser feito, o Sr. Presidente da Câmara dá o passo à frente e assume a despesa toda, paga a festa toda como está a pagar a Feira Popular. Mas isso não é o comportamento correto, porque este dinheiro que vai ali ser gasto nos assoreamentos e que a Administração Central não o faz, depois não é gasto nas outras resoluções em termos de Coimbra. E o outro aspecto que é importante, e é bom não nos esquecermos, é que este sistema estamos a falar do ramal da Lousã.
É preciso não esquecermos, estamos a falar do ramal da Lousã.
E este sistema, para ser rentabilizado, é evidente que tem que trabalhar em conjunto com outros sistemas da cidade e resolver os transportes públicos das pessoas. E tem que haver uma clara
e agradeci
concertação.
Que preparasse para terminar bem, também, para termos alguma equidade
uma concertação,
relativamente.
Deve haver uma concertação
demais.
E uma perfeita integração entre aquilo que é a gestão desde os estacionamentos, que são completamente anárquicos, como todos nós sabemos em Coimbra, até aquilo que são as grandes circulações. E nós, a ferrovia que chega à Estação Velha, os autocarros, carros do Xumutuco, os autocarros privados que servem os concelhos à volta, e ir tudo aquilo que serve, e no futuro esperamos o metro a servir a Lausanne, ou um sistema sobre carris a servir a Lausanne, deve funcionar em conjunto e ser gerido em conjunto. E isso é fundamental, que nós nos batamos por uma solução e que seja de uma forma integrada, porque é assim que Coimbra se pode desenvolver e respeitar todos os interesses em jogo. E os Xumutuque devem perceber que o poder político da cidade está ao seu lado na área do desenvolvimento e do crescimento, utilizando novas tecnologias e novos sistemas para além daqueles que hoje utilizam. Mas volto a referir aquilo que disse há bocado. Estamos na casa da democracia, estamos perante os seus deputados e a decisão é vossa de haver uma decisão ou não.
Muito obrigada. E passo a palavra então para encerrar esta audição, que também, como já foi referida, também não tem sido usual, mas é uma audição boa na perspectiva de todos, e até porque está também temos muitos presentes que são originários destas localidades, e passo a palavra para encerrar ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Miranda do Corvo, o Sr. Presidente António Miguel Costa Batista. Faz favor.
Obrigado, Sra. Vice-Presidente. Bem, eu vou procurar serenamente responder às questões que foram colocadas e que, de algum modo, foram direcionadas para o município de Miranda do Corvo. Começando pela Sra. Deputada Ana Mesquita, falou aqui de várias questões, nomeadamente em relação ao impacto no desenvolvimento dos concelhos. No que toca à Miranda do Corvo, tal como disse na minha intervenção inicial, esse impacto está por medir, mas ele foi muito significativo. Porventura, podemos equacionar a realização de um trabalho apurado que contabilize, e não deverá ser difícil, analisando os indicadores, mas não seja com conselhos vizinhos, de como Miranda do Corvo foi prejudicada no seu desenvolvimento ao longo destes anos. Porque depois foram colocadas uma série de questões, são mais técnicas, políticas, eu não estou avalizado para poder responder. Politicamente, falou também de uma eventual privatização dos Xumutuque. Eu penso que o atual governo já deu provas, não me cabendo aqui o papel de estar a defender o governo, mas já deu provas mais do que suficientes de que não está muito virado para privatizações, ao contrário do anterior, mas é uma leitura pessoal que faço e penso que concordará. Seguiu-se o Sr. Deputado José Manuel, ou iria responder ao Sr. Deputado José Manuel Pureza, que falou da questão da melhor solução. Eu penso que o Governo não terá dito tanto isso, terá dito que é a solução possível, em termos de condicionantes de fundos comunitários e de outras que estarão por base na decisão do Governo avançar com esta solução que foi apresentada. O Sr. Deputado Hélder Sousa, que já não está presente, falou... Heitor Sousa, com questões essencialmente mais técnicas, perguntou também se foi ouvido, tal como a Sra. Deputada Fátima Ramos, penso eu, foram os senhores deputados que questionaram. Claro que sim, como disse e bem o Sr. Deputado Pedro Coimbra, os autarcas e outras entidades foram ouvidas pelo Sr. Ministro das Infraestruturas. E qual foi a minha opinião? Aquela que a Sra. Deputada bem sabe e que temos conversado ao longo dos últimos anos sobre essa matéria, que sempre defendemos, porque é essa a vontade maioritária da população de Miranda do Corvo, sempre defendemos em primeiro lugar, ou seja, preferencialmente, uma solução ferroviária e que, se possível, fosse aquela que foi parada. Todavia, não acabou por ser essa a solução apresentada muito recentemente, no início deste, no passado mês de junho, pelo Sr. Ministro. Quanto à opinião dos meus colegas, o que posso garantir, e que, tal como disse o Sr. Deputado Pedro Coimbra, é de que foi uma opinião que teve, não diria um denominador comum, mas um máximo denominador comum. Ou seja, todos tivemos, os três, em sintonia na defesa daquilo que mais importa. Ou seja, na defesa dos interesses das populações que nos elegeram. Como de resto fazem todos os autarcas. Portanto, essa convergência existiu por parte dos três autarcas. Aproveito, embora não me caiba a mim estar aqui a defender os meus colegas, aliás, o Sr. Presidente da Comissão, no início da reunião, justificou plenamente as razões pelas quais o meu colega, o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Coimbra, Manuel Machado, e o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Alozá, tinham razões muito fortes para não poder estar aqui. E justificaram. Por isso, lamento que essa questão tenha sido aqui sequer invocada, quando logo no início da reunião o Sr. Presidente da Comissão justificou a ausência dos meus colegas. E digo colegas não por serem eleitos pelo mesmo partido, porque entre autarcas essa relação solidária existe e sempre existiu. O Sr. Deputado Pedro Coimbra, e queria agradecer não só, em primeiro lugar, dizer que subscrevo a sua intervenção. Em segundo lugar, agradecer as palavras que teve para com os autarcas dos três concelhos, mas, acima de tudo, agradecer-lhe o empenho que sempre teve neste dossiê, desde o início da legislatura enquanto deputado da Assembleia da República. Porque a opinião dos autarcas tem sido importante, como tem sido muito importante toda a pressão, todas as iniciativas levadas a cabo pelos diversos movimentos, mas não menos importante também o trabalho que tem sido feito pelos senhores deputados, nomeadamente aqueles que foram eleitos pelo Círculo de Coimbra, de todos os partidos. Portanto, tem existido esse empenho e queria deixar aqui esta palavra de agradecimento ao senhor deputado Pedro Coimbra. Finalmente, o Sr. Deputado, Presidente desta Comissão, mas na qualidade de membro da Comissão, o Sr. Deputado Hélder Amaral, tenho aqui uma nota, que acho que é uma nota muito importante que deixou aqui, além daquelas que o Sr. Dr. Jaime Ramos já referiu, é de que o bom é inimigo do ótimo, ou vice-versa, o ótimo também é inimigo do bom. E acho que é um pouco isso que está aqui em causa. Bem, e termino dizendo que lamento profundamente que, embora no essencial se tenha tido aqui uma audição parlamentar, na prática ela tenha sido um pouco usada como se fosse uma audição municipal, tendo em vista as próximas eleições autárquicas. Estou aqui enquanto Presidente de Câmara, não estou aqui enquanto candidato ou recandidato ou coisa nenhuma, mas quer a intervenção da senhora deputada Fátima Ramos, quer do seu irmão e do Dr. Jaime Ramos, recandidatos pelo PSD, foi um pouco mais de pré-campanha do que outra coisa. E penso que a Casa da Democracia, onde estamos, é para debate e não para fazer campanha. Portanto, era esta a nota final que queria deixar, reforçando aquilo que mais importa. É de que os autarcas, e é esse o meu espírito, é de que sempre defendi, defendo e irei continuar a defender os interesses de Miranda do Corvo e da sua população. Muito obrigado.
A audição já vai longa, mas tenho aqui ainda uma interpelação à mesa, senhora deputada.
Sim, senhora Presidente, quero fazer uma interpelação sobre à mesa por dois motivos, mas o principal é este. Para verem que, de facto, estamos na Casa da Democracia, mas nem sempre existe respeito, nomeadamente
mas
por parte do Governo.
Mas não é uma intervenção, é sobre...
Perante os senhores deputados, eu quero apresentar aqui um protesto formal e fazer chegar à mesa este requerimento, sobre o qual tivemos hoje aqui conhecimento durante esta sessão, é que na sequência do requerimento do Partido Socialista, número 25/13, primeira, ao Sr. Ministro, a pedir cópia do estudo do MEC, que estamos hoje aqui a discutir, o Sr. Ministro responde com caráter de confidencialidade e mais, tem o cuidado nem sequer colocar o assunto no ofício. Ou seja, algo que devia ser transparente. A minha pergunta é, porque é que é escondido o assunto, porque é que é escondido o estudo, porque é que não vem para todos e porque é que todos não temos acesso a esse estudo de uma forma clara e todos sabemos que ele existe e que ele temos acesso a ele. Portanto, quero demonstrar isto. Isto de facto é falta de respeito. Falta de respeito por nós, deputados, tirando-os do Partido Socialista, falta de respeito pelas pessoas e, se o Sr. Presidente da Câmara acha que denunciar este tipo de situações ou perguntar-lhe o que se passou nas reuniões é fazer campanha eleitoral, não, para mim é fazer política séria, Sr. Presidente. Portanto, com protesto à mesa, é entregue este requerimento. De facto, não é assim que se respeita a Assembleia. Não foi assim que se respeitaram os projetos de resolução e não é assim que se respeita a Assembleia, Sr. Presidente.
Agradeço que me seja entregue, mas também devo dizer, Sra. Deputada, o Sr. Presidente fez uma intervenção antes da sua interpelação, portanto, sem conhecer o conteúdo. E também devo dizer, como a Sra. Deputada sabe e todos os presentes, Srs. Deputados, e também a maior parte do público, que os requerimentos até costumam ser públicos no site do nosso Parlamento, assim como as respostas. Portanto, essa questão de esconder também não é totalmente verdade, porque é transparente, porque o requerimento pode não estar o assunto, já me fizeram chegar. Muitas das vezes é por lapso, não estou aqui a justificar. Só estou a dizer que os requerimentos são públicos e as suas respostas também. E, portanto, queria passar. Não podemos estar aqui a usar subterfúgios, mas tenho a obrigação também para dar este esclarecimento, não só para os presentes, porque para quem nos está a ouvir. E queria naturalmente agradecer a todos, nomeadamente a todos os movimentos, ao Sr. Presidente da Câmara e a todos por esta audição de várias horas sobre um assunto que é a audição Ramal da Lousã, a requerimento de 3 partidos políticos e que é um assunto naturalmente que eu também, enquanto parlamentar nesta casa há vários anos, assim como outros aqui presentes, até o Sr. Presidente da Comissão, é um assunto que tem sido referenciado ao longo dos anos e nós sabemos que as populações esperam pela sua solução e, naturalmente, eu também tenho que dizer, esta casa é uma casa de debate e de democracia e os senhores deputados estão aqui sempre também com esse objetivo para esclarecimento das populações e para também servirem as populações, aliás, somos os representantes das populações que nos elegem e, portanto, é nesse sentido dignificar a democracia e esta casa que também temos todo o gosto em hoje receber e hoje o dia também, para mim também já é a terceira audição, como veem, e, portanto, cá estaremos para continuar a trabalhar e esperamos que rapidamente as populações também encontrem a solução para o efeito. Muito obrigada. Muito obrigada a todos. Obrigada.